Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos reunidos já em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos da audição do Governador do Banco de Portugal no âmbito do plano de atividades. Eu começo por agradecer ao Sr. Governador, Dr. Carlos Costa, a disponibilidade para estar presente, bem como toda a equipa, e para mais uma vez vir a esta comissão esclarecer todas as dúvidas das senhoras deputadas e dos senhores deputados, e faço desde já aqui uma advertência a todos os grupos parlamentares relativamente ao objeto desta audição. Como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, foi constituída uma comissão de inquérito, uma comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco, o que significa que há uma comissão que tem competência específica nesta matéria. Esta comissão iniciará audições inclusivamente com o Sr. Governador do Banco de Portugal já na próxima semana, o que significa que considero que no âmbito da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa estamos condicionados no que respeita a colocar qualquer questão sobre esta matéria, que será competência específica de uma comissão e de uma comissão de inquérito parlamentar. E por isso mesmo eu não só irei condicionar quaisquer perguntas sobre essa matéria, como irei sugerir mesmo ao Sr. Governador que guarde respostas sobre essa matéria para sede própria. E para darmos desde já início aos trabalhos, eu dou a palavra ao Sr. Governador para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, bom dia. O Banco de Portugal divulgou em 16 de maio o relatório do Conselho de Administração, Atividade e Contas, relativo a 2015. O relatório foi disponibilizado a esta comissão, a COFMA, juntamente com duas outras publicações que são publicações regulares do Banco. O Boletim Económico, divulgado no dia 4 de maio, contendo a análise da economia portuguesa em 2015, o relatório de supervisão comportamental, publicado em 17 de maio, que descreve as atividades de regulação e supervisão dos mercados bancários de retalho, atividades que são desenvolvidas pelo banco e que foram, neste caso, desenvolvidas em 2015. Nessa ocasião, isto é, no momento em que nos foi disponibilizado o relatório do Conselho de Administração, também foram remetidos dois outros documentos: o Livro Branco sobre a Regulação e a Supervisão do Setor Financeiro e um segundo documento, os Modelos de Supervisão Financeira em Portugal e no Contexto da União Europeia. Relembro que estes dois documentos integram uma reflexão mais ampla que o Banco de Portugal tem promovido, mas que são da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não expressam necessariamente as opiniões ou as posições do banco ou do Eurosistema. No dia 25 de maio foi também divulgado o relatório de estabilidade financeira, no qual o Banco de Portugal identifica e analisa os principais riscos para a estabilidade do sistema financeiro português. Já em junho, no dia 8, foi publicada uma nova edição do Boletim Económico, contendo projeções para a economia portuguesa para o período 2016-2018. Nesta minha intervenção inicial, que como habitualmente será disponibilizada no sítio do banco na internet, farei um balanço forçosamente não exaustivo da atividade desenvolvida pelo Banco de Portugal nas suas áreas de missão durante o ano 2015, destacando também a faceta internacional dessa mesma atividade. Em seguida, serei algumas considerações breves sobre a organização interna do banco e terminarei com uma referência ao balanço e contas. Como sempre, terei todo o prazer em desenvolver alguns dos pontos mencionados em resposta às questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados entendam colocar. Em primeiro lugar, a atividade do Banco de Portugal nas suas áreas de missão durante o ano 2015. A atividade do Banco de Portugal em 2015 continuou a ser norteada pelo seu plano estratégico definido para 2014-2016. faço notar que é o segundo plano estratégico. O primeiro tinha sido para o período 2011-2014. O ano 2015 voltou a ser um ano particularmente exigente para o banco, quer ao nível dos desafios intrínsecos à sua atividade enquanto Banco Central do Eurosistema, quer ao nível das condicionantes decorrentes da envolvente exigente em que exerceu a sua atividade. No domínio económico, num contexto de abrandamento da economia mundial, a economia portuguesa apresenta um crescimento moderado, próximo do que registado na área do euro, persistindo fortes desafios em termos de ajustamento estrutural. Na área do euro, continuaram no topo da agenda os debates sobre o desenho e a implementação, primeiro, das alterações ao quadro institucional e regulamentar da União Económica e Monetária e, segundo, das medidas de política necessárias para assegurar um crescimento sustentado e a consolidação do processo de integração. Segundo ponto ainda de enquadramento, a construção da União Bancária. Em 2015, o Banco de Portugal concluiu uma etapa decisiva do trabalho realizado nos últimos 5 anos para robustecer a supervisão e a salvaguarda da estabilidade financeira, completando a integração no Mecanismo Único de Supervisão, que entrou em funcionamento, como sabem, em 4 de novembro de 2014. Foi um período particularmente exigente para o Banco, que passou a exercer a supervisão prudencial das instituições financeiras, bancárias, num modelo de responsabilidade partilhada, com profundas implicações da sua atividade, organização, metodologias e processos internos. Neste âmbito, o Banco ajustou a sua estrutura interna de supervisão, procedendo à segregação de funções de supervisão direta off-site e inspeção e validação de modelos on-site, isto é, no local e fora do local. O Banco de Portugal, primeiro, está representado nos órgãos de decisão do Mecanismo Único de Supervisão, segundo, faz parte das equipas conjuntas responsáveis pela supervisão das instituições bancárias europeias consideradas significativas e, terceiro, exerce a supervisão direta, mas sublinho, mas delegada, das instituições menos significativas à luz de um quadro comum europeu e de instruções gerais definidas pelo Banco Central Europeu. No final de 2015, 40 colaboradores do Banco de Portugal integravam as equipas conjuntas de supervisão. No contexto do Mecanismo Único de Supervisão, realizou-se, em 2015, o designado processo SREP, Supervisor Review and Evaluation Process, através do qual, pela primeira vez, de forma harmonizada, todas as instituições significativas da área do euro foram avaliadas, combinando elementos quantitativos e, sublinho, qualitativos. Uma componente crítica do processo SREP foi a avaliação dos diferentes riscos das instituições que foi desenvolvida, avaliação que foi desenvolvida pelas equipas conjuntas de supervisão. Esta avaliação anual foi também importante para o estabelecimento das prioridades de atividade de supervisão, bem como para a emissão de recomendações e determinações específicas cuja execução o Banco acompanha. Isto é, neste momento, as instituições financeiras têm não apenas uma verificação do respeito das regras prudenciais, mas têm também uma folha de recomendações a seguir para ou evitar riscos ou reforçar a sua qualidade. Na qualidade da autoridade macroprudencial, o Banco de Portugal definiu, em primeiro lugar, definiu e publicou a estratégia de execução da política macroprudencial. Em segundo lugar, selecionou instrumentos e acionou medidas preventivas. Terceiro, avaliou os riscos para a estabilidade financeira. Quarto, trabalhou na identificação dos novos indicadores de risco. E quinto, aprofundou a análise da exposição do setor financeiro ao mercado imobiliário. O ano 2015 ficou também marcado pelo desenvolvimento do Mecanismo Único de Resolução, o segundo pilar da União Bancária, que entrou em funcionamento pleno em 1 de janeiro de 2016, isto é, depois do final do exercício. A adaptação da função de resolução nacional ao novo enquadramento europeu decorreu num contexto particularmente complexo, dado que coincidiu com os trabalhos de implementação da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, que estava em curso desde agosto de 2014, e coincidiu também com a venda em contexto de resolução do Banif no final de 2015. As atividades relacionadas com a implementação das medidas de resolução, com a atividade sancionatória decorrente e com o processo de alienação do novo banco, continuaram a mobilizar uma parte muito significativa dos recursos do Banco de Portugal. No entanto, nesta intervenção não irei debruçar-me sobre a matéria, uma vez que estas questões têm sido abordadas na Assembleia da República, no âmbito das comissões parlamentares de inquérito específicas, onde tive a ocasião de explicar exaustivamente a posição do Banco de Portugal. Embora 2015 tenha sido um ano muito exigente para o Banco, e eu também repetiria para o próprio sistema bancário, na medida em que teve que cumprir e responder a exigências adicionais, e no que diz respeito ao Banco, para a salvaguarda da estabilidade financeira, os próximos anos serão igualmente desafiantes. Desde logo, porque a União Bancária é uma realidade em construção, e nós não o podemos esquecer. É uma realidade em construção, ainda com lacunas e limitações na arquitetura institucional, nas regras e nos instrumentos. Esta realidade dificulta o papel das autoridades nacionais, que permanecem responsáveis pela estabilidade financeira no plano nacional, muito embora não tenham, senão parte, ou mesmo, em alguns casos, muito poucos, dos instrumentos necessários para o efeito. E, apesar de existir um sistema de supervisão europeu, falta criar um sistema comum de garantia de depósitos e, por outro lado, a capacidade do Fundo de Resolução Europeu ainda necessita de ser reforçada. Um outro capítulo que tem a ver com a atividade do Banco de Portugal são as funções de autoridade monetária, que são as funções, eu diria, core, as funções nucleares do banco, mas que, por razões ligadas à evolução do sistema bancário nacional e europeu, têm perdido alguma visibilidade. Todavia, são as determinantes do ponto de vista da evolução macroeconómica. No âmbito das funções de autoridade monetária, o Banco de Portugal manteve, em 2015, uma participação intensa nos grupos do Eurosistema relacionados com esta missão e assegurou a execução das medidas de política monetária decididas pelo Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Durante o ano, foram tomadas várias decisões com vista à diminuição da restritividade das condições financeiras, com vista à recuperação das expectativas de inflação, eu diria melhor, com vista à reposição da estabilidade nominal e com vista à criação de condições de crédito mais favoráveis para as empresas e para as famílias. Neste âmbito, destacou-se o programa de compra de ativos do setor público, o designado PSPP, decidido em janeiro de 2015, em cuja implementação o Banco de Portugal participa ativamente. Ao reduzir a fragmentação dos mercados financeiros da área do euro, o PSPP, isto é, este Programa de Compra de Ativos do Setor Público, contribui para o cumprimento do mandato de manutenção da estabilidade de preços. Avaliar a eficácia das medidas de política monetária, principalmente das medidas não convencionais, é um exercício complexo, em especial quando ainda não passou o tempo suficiente para as perspectivar e ainda estamos muito próximos do momento da sua entrada em vigor. Porém, a evidência sugere que as medidas de política monetária tomadas nos últimos anos foram importantes, eu atrever-me a dizer decisivas. Primeiro, para reduzir as tensões nos mercados financeiros. Segundo, para impedir uma redução mais acentuada do crédito à economia e, terceiro, para evitar riscos extremos para a própria área do euro. Enquanto autoridade monetária, no quadro do Eurosistema, o Banco de Portugal desenvolveu diversas outras atividades em 2015, de que destaco apenas quatro. Em primeiro lugar, disponibilizou às instituições de crédito em Portugal um novo sistema de gestão de ativos de garantia e operações, o chamado COLMS, para aumentar a eficiência na implementação da política monetária. Trata-se de uma ferramenta, mas uma ferramenta crítica do ponto de vista da implementação da política monetária. Em segundo lugar, assumiu a gestão de reservas do Banco Central Europeu, atribuídas ao Banco Central da Lituânia, o que significa um reconhecimento de mérito por parte dos nossos parceiros e que nós apraz registar. Em terceiro lugar, concluiu a primeira fase de migração para o chamado Target 2 Securities, o que é um marco importante para a integração financeira na União Europeia. E em quarto lugar, assegurou a entrada em circulação de uma nova nota de 20 euros e participou no projeto piloto da nova nota de 50 euros da série Europa. A outro nível, a nível estatístico, o Banco desenvolveu, em conjunto com o INE e o Ministério das Finanças, o trabalho que permitiu a Portugal aderir em 2015 ao designado SDDS Plus, o padrão de difusão estatística mais exigente do FMI. Faço notar que há apenas 8 países que o conseguiram à escala mundial. Outra vertente importante da atividade do Banco de Portugal foi a vertente internacional. E, se me permitem, eu gostaria de tecer algumas considerações breves sobre uma vertente de atuação do Banco de Portugal, muitas vezes esquecida, mas muito exigente, que é esta de relacionamento com outras instituições no plano internacional. Numa economia cada vez mais integrada e global, o Banco desenvolve uma atividade internacional particularmente intensa e exigente, designadamente, primeiro, participando nos organismos internacionais de regulação e supervisão financeira, com destaque para os organismos da União Europeia, em especial no quadro da União Bancária e do Sistema Europeu de Supervisão Financeira. Segundo, participando em diversos fora internacionais, nomeadamente produção e reflexão estatística, onde assume várias presidências de comitês e grupos. Isso está espelhado no relatório de atividade que foi distribuído. A atividade internacional do Banco de Portugal constitui simultaneamente um suporte para o desempenho cabal e tecnicamente informado das missões do Banco, na medida que nos permite recolha de informação, recolha de indicações de boas práticas e constitui, em segundo lugar, um veículo através do qual o Banco exerce influência junto aos seus parceiros e expressa opiniões e preocupações decorrentes das suas análises e dos seus trabalhos de investigação. Eu gostaria de salientar este ponto, dado que o Banco de Portugal tem um relacionamento com bancos centrais, não só da zona do euro ou da União Europeia, muito intenso e muito reconhecido. No final de 2015, cerca de 30 colaboradores do Banco de Portugal participavam em 391 grupos de trabalho internacionais relacionados com as suas áreas de competência. Ainda na esfera internacional, o Banco de Portugal desempenha também um importante papel no estreitamento das relações com outros países através da sua atividade de cooperação. Não poderia deixar, por isso, de sublinhar o facto de, em 2015, o Banco ter celebrado os 25 anos de cooperação técnica e estruturada com as instituições congéneres de economias emergentes e em desenvolvimento, em especial os bancos centrais dos países de língua portuguesa. Esta cooperação tem sido intensa e frutuosa para todas as partes envolvidas. O relatório de atividade do Banco relativo a 2015 apresenta três caixas específicas para desenvolvimento destas matérias. Um outro ponto sobre o qual eu gostaria de falar tem a ver com a organização interna do Banco. Não podemos esquecer que o banco é uma empresa, é uma autoridade e além disso, é uma instituição que participa no quadro europeu. E estas vertentes têm que ser devidamente tidas em conta. A parte da empresa significa necessariamente uma exigência de organização. Nos últimos 5 anos, a organização interna, as políticas de gestão, os processos internos e os sistemas de informação do Banco de Portugal sofreram alterações muito significativas, designadamente no quadro da preparação para uma integração plena e sem sobressaltos na nova arquitetura de supervisão e regulação europeia. Em 2015, o Banco continuou a reforçar o seu modelo de governo interno, fortalecendo os mecanismos de apoio à governação e instituiu, assim, a função de Compliance Officer para garantir a conformidade com a regulamentação externa e interna. Em paralelo, prosseguiu uma política de racionalização de custos e de orientação para os resultados, assente no aproveitamento das competências dos talentos, bem como dos recursos disponíveis. O Banco de Portugal entende que a transparência e a prestação de contas são uma contrapartida fundamental do princípio da independência e está empenhado em aprofundar a relação com os diferentes interlocutores através de uma comunicação clara e proativa. A essa luz, procedeu em 2015 a uma profunda reformulação do seu modelo de comunicação, lançando os alicerces de uma nova forma de relacionamento com a sociedade. No contexto da sua orientação estratégica de abertura à sociedade, o Banco disponibiliza atualmente aos cidadãos, às empresas e à comunidade financeira, designadamente através do seu sítio internet, e eu acrescentaria também à comunidade política, como é óbvio, um conjunto muito significativo e cada vez mais alargado de informações e serviços. O portal do cliente bancário, a base de dados de contas, a central de responsabilidades de crédito, a central de balanços e este elenco não é exaustivo. Os próximos anos serão de consolidação do modelo de gestão e dos processos internos, com a entrada em 2017 de um novo ciclo de planeamento estratégico que está atualmente em preparação. Devo realçar o grande empenho de todos os colaboradores do Banco de Portugal que, perante circunstâncias extraordinárias com que se confrontaram nos últimos anos, têm demonstrado uma notável capacidade de resposta. Este empenho continuará a ser fundamental para a concretização das novas orientações estratégicas e para o desempenho com sucesso das missões do Banco. Outro capítulo importante, naturalmente, é o balanço e contas. No final de 2015, o balanço de Portugal ascendia a 116.899 milhões de euros, traduzindo um aumento de 11.291 milhões em relação ao ano 2014. As principais variações do balanço prenderam-se com as operações de política monetária decididas no quadro do Eurosistema e executadas pelo Banco no âmbito das suas atribuições. Registou-se um acentuado acréscimo das carteiras de títulos detidas para fins de política monetária, tendo-se, no entanto, mantido a tendência de decréscimo das operações regulares ativas de política monetária, as chamadas operações de cedência de liquidez. No primeiro caso, é de destacar o alargamento dos programas não convencionais, com a criação da já referida linha de compra de títulos de dívida pública. Para o decréscimo das operações regulares ativas, contribuiu significativamente a continuação da redução do saldo das operações de prazo alargado, decorrente do prosseguimento do processo de desalavancagem dos balanços dos bancos nacionais. Em linha com a média dos últimos anos, o resultado líquido em 2015 foi de 233 milhões, contra 304 em 2014, após transferência de 480 milhões de euros para reforço da provisão para riscos gerais, contra 245 milhões em 2014. Importa recordar que a provisão para riscos gerais tem uma natureza equivalente a uma reserva, dado o seu caráter de permanência, destinando-se a cobrir os riscos potenciais do balanço numa perspectiva de médio e longo prazo. O reforço desta provisão em 2015 teve em consideração o aumento de riscos do balanço do banco, principalmente associado ao acentuado crescimento da carteira de títulos detidos para fins de política monetária no âmbito da participação do Banco de Portugal no programa PSPP, programa enquadrado na modalidade de não partilha de riscos ao nível do Eurosistema, ou seja, em que o risco é um risco assumido apenas pelo Banco de Portugal. A continuação deste programa, cujas compras durarão pelo menos até março de 2017, é uma condicionante exógena e não evitável que, de acordo com as metodologias e instrumentos utilizados para a medição dos riscos financeiros pelo Eurosistema, tenderá a elevar estes riscos e a reduzir as respectivas coberturas financeiras. A fim de mitigar os riscos, torna-se necessário o fortalecimento dos recursos próprios que permitam a manutenção de níveis de autonomia financeira adequados à missão do banco. O resultado apurado em 2015 possibilitou uma distribuição de dividendos ao Estado de 186 milhões de euros contra 243 milhões de euros que tinha sido a distribuição de 2014. Muito obrigado pela paciência para ouvir dados tão áridos, mas eu teria o dever de os transmitir e estou à vossa disposição, evidentemente, para explicar o que eu não consegui explicar ou o que ficou por explicar.
Muito obrigada, Sr. Governador, por esta intervenção inicial já bastante esclarecedora. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Governador. Agradeço-lhe muito a sua vinda, naturalmente, e a sua explicação bastante exaustiva da atividade normal do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem como uma das suas duas missões essenciais a promoção e a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. Nos dias que correm, os portugueses têm ouvido falar muito, quiçá demasiado, do sistema financeiro e das preocupações que sobre o mesmo existem. Sendo responsabilidade do Banco de Portugal acompanhar, assegurar a confiança, a estabilidade do sistema financeiro, eu queria aproveitar para questionar o Sr. Governador do Banco de Portugal sobre isso mesmo. Perceber onde estamos e perceber de onde vimos. E queria começar por aqui. Sr. Governador, eu gostava que me descrevesse como é que evoluiu o sistema financeiro nos últimos 5 anos. O que é que foi feito nos últimos 5 anos para ou melhorar ou agravar a situação? Queria que me dissesse em particular qual era a situação do sistema financeiro dos bancos portugueses no final do primeiro semestre de 2011, isto é, no momento de resgate externo pedido por Portugal às instituições europeias e ao FMI, que teve uma parte, naturalmente, que envolvia o sistema financeiro. Como estava o sistema financeiro nessa altura e gostava que comparasse objetivamente, e é a primeira pergunta clara, qual é a comparação da situação do sistema financeiro em maio, junho de 2011 e em dezembro, novembro, dezembro de 2015? Em segundo lugar, gostava que me confirmasse, porque os dados dos boletins do Banco de Portugal sobre o sistema financeiro apontam números que dizem que os rácios, a estabilidade, a robustez dos bancos portugueses foi globalmente melhorando ao longo destes anos, apesar da crise económica forte que vivemos. Que nestes 4 anos os bancos desalavancaram, que nestes 4 anos foi melhorado o rácio de transformação, a exposição a dívida face aos depósitos, que os bancos têm mais capital, têm melhores rácios de solvabilidade, aumentaram a margem de liquidez, e que é um dos sinais mais brilhantes do que se conseguiu fazer no meio da dificuldade, enquanto em Espanha, na Grécia, no Chipre, nos momentos de crise, os bancos perderam muito e muito em depósitos, o sistema bancário português conseguiu aguentar os depósitos. Em particular, foi notável o papel da Caixa Geral de Depósitos como porto seguro durante aqueles anos. Mas queria saber se isso aconteceu porquê. Se houve ou não um enorme esforço das autoridades públicas, supervisão e políticas, designadamente do Governo, dos contribuintes portugueses e também das administrações e dos acionistas dos bancos. Quantos mil milhões de imparidades foram dados e os balanços foram limpos? Constituição de provisões, quantos milhares de milhões de euros de provisões foram constituídas? Houve ou não um forte esforço de recapitalização pública e privada dos bancos portugueses neste período? Gostava de perguntar também se neste período não existiram dificuldades e se porventura concorda ou não que a maior dificuldade nova deste período de 4 anos resultou de um fator que foi muito bom para o cidadão português comum que tem um crédito à habitação, mas que penalizou duramente os bancos portugueses, que foi a redução dos juros. A redução dos juros significa uma desoneração dos orçamentos familiares de quem tem um crédito à habitação, mas penalizou naturalmente e dificultou a tarefa dos bancos. E, portanto, gostava que me transmitisse a opinião sobre isso. E só mais um ponto. Nós sabemos que não apenas em dezembro ou novembro de 2015, mas também por 2016 adentro, com certeza que subsistiam problemas nos bancos portugueses. E subsistiam problemas nos bancos portugueses porque a dimensão brutal dos problemas existentes em 2011 foi parcialmente resolvido, e eu gostava de que me tivesse essa confirmação, parcialmente resolvido e não agravado, mas por outro lado não foram obviamente todos os problemas resolvidos, como toda a gente disse, creio eu, desde logo o governo anterior, os vários partidos políticos. Mas eu queria que me dissesse, grande parte dos problemas que ainda hoje subsistem são ou não herança, usando a expressão típica no giro do setor, legacy, que vem da década, sobretudo de 2000, alguma coisa do final da década de 90, mas de 2000. Decisões de crédito erradas, escolhas de modelo operacional e, em alguns casos, desajustados. Os problemas que ainda temos hoje são ou não menos do que o que tínhamos em maio, junho de 2011, e os que temos são sobretudo resultantes de problemas de herança da década anterior, com certeza em alguns casos agravada pelo problema das taxas de juros historicamente baixas. E portanto, em suma, Sr. Governador, como é que era a situação no final de 2015 e era ou não bastante melhor do que no primeiro semestre de 2011 e o que é que as autoridades fizeram para resolver ou andaram a dormir ou a empurrar com a barriga? Mas o país não parou no final de 2015. Portanto, deixe-me que lhe pergunte também sobre os últimos meses, porque mudámos de governo, mudámos de políticas, mas no caso do sistema financeiro também mudámos de atitude e passámos de um governo que, em vez de querer ser parte da solução, se transformou em parte do problema, é a opinião nossa. Designadamente em achar que o sistema financeiro é uma arma não de arremesso político, mas de destruição, pelos vistos, do país. Um governo agora que ação pouco ou nenhuma, mas declarações que alarmam e que criam incerteza são muitas. Eu queria o seu comentário sobre 4 situações. A primeira é compreensível para quem está preocupado com a promoção e tem por missão a promoção e a estabilidade do sistema financeiro, é compreensível, aceitável, que a outra entidade que tem responsabilidade de estabilidade do sistema financeiro, que é o Governo português, sobretudo o Ministério das Finanças, sobretudo o seu Ministro, mas não apenas, contribuam globalmente, mas por exemplo no caso do Novo Banco, para a instabilidade e a incerteza. O que é que faz uma declaração que não escolhe elencar todos os cenários e alternativas jurídicas possíveis, escolhe ameaçar com data marcada com a liquidação de um banco, que mensagem é que dá aos depositantes e aos investidores assinar com a liquidação de um banco? Se fosse um papel jurídico que elencasse todas e mais algumas as possibilidades jurídicas, ainda se compreendia. Quando se trata de um único aceno, de um único cenário, é no mínimo perigoso, para não dizer criminoso. Em segundo lugar,
esgotou o seu tempo.
E eu não quero, sobre a Caixa Geral de Depósitos, eu não quero abordar as matérias que estão sobre a Comissão de Inquérito, queria-lhe fazer três questões rápidas.
Deputado, ouviu o que eu disse,
não é? Sim.
Ouviu, é que não respondeu, portanto, agradecia a convergência para o fim.
Peço desculpa, senhor Presidente, vou procurar terminar. Também aqui o Governo tem, por notícias que alimenta e boatos que não esclarece, alimentado a incerteza e a insegurança. O Sr. Ministro das Finanças, exatamente nessa cadeira, há um par de semanas, disse que havia um desvio, insinuando um buraco na Caixa Geral de Depósitos, 3 mil milhões de euros. Que confiança é que isto dá? Sobretudo quando no dia a seguir se percebe que isto não era verdade. Nem há buraco, nem há qualquer referência, nem há qualquer valor que possa sustentar aqueles montantes que o Ministro falou. Em segundo lugar, o Banco de Portugal, na sua atividade de supervisão, deve fiscalizar a atuação não apenas das administrações, mas também a capacidade dos seus acionistas. Ficámos a saber esta semana que a administração atual da Caixa Geral de Depósitos diz que o Governo, enquanto acionista, é responsável pelo bloqueio do banco há 8 meses que não dá orientações estratégicas indispensáveis para que o banco desenvolva a sua atividade. O banco está parado, palavras da administração, e com isso está a perder valor e força face à concorrência. E concorrência, última pergunta, Sr. Presidente. Conflito de interesses. Estou a falar, Sr. Governador, não apenas do processo de nomeação de uma nova administração, e aquilo que vamos ouvindo por notícias públicas de que o acionista se prepara para indicar para a administração pessoas com vínculo permanente a um banco concorrente e que depois da sua passagem na Caixa Geral de Depósitos voltarão para o banco concorrente com toda a informação, mas mais grave, não é apenas o conflito de interesses para o futuro. Informação de que dispomos e que nos chega diz que no dia de hoje, nas últimas semanas, informação sensível da Caixa Geral de Depósitos, a preparação do suposto plano de recapitalização...
Deputado, tem mesmo que terminar.
Vou mesmo terminar. A informação sensível, a preparação do plano de reestruturação, do plano de recapitalização, estão a ser feitas por pessoas que estão a trabalhar ligadas a outro banco concorrente e mesmo quando não formalmente ligadas já, continuam a reunir e a trabalhar dentro das instalações de um banco concorrente.
Muito obrigado,
é
Sr. Deputado.
O Governador do Banco de Portugal e o Banco de Portugal entende, e é a última frase, sobre este conflito de interesses, não apenas
muito
potencial,
obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, mas nós temos uma grelha. Como sabem, há várias rondas. Não conseguem fazer as questões todas na primeira ronda, fica para a segunda ronda. Temos ainda outra audição a seguir e, portanto, eu pedi um esforço aos Srs. Deputados para respeitarem os tempos. Passava então, antes de mais, queria saudar o Sr. Governador. E passava-lhe a palavra para uma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou, de uma forma muito sintética, dizer onde é que estávamos em 2011, onde é que estamos em 2015, quais foram os problemas que nós resolvemos entre 2011 e 2015 e quais são os problemas que subsistem, e vou compará-los com problemas de outros sistemas bancários com, eu diria, determinantes estruturais idênticos ao caso português. Em primeiro lugar, em 2011 o Common Equity Tier 1, o rácio de capital, de bom capital dos bancos portugueses, em média para o conjunto dos bancos era 9,1%. Hoje é 12,1%. O que significa que os bancos estão significativamente mais capitalizados. Aproveito para dizer que os bancos portugueses, os significativos, foram sujeitos ao chamado processo SREP, que é um processo que implica uma avaliação quantitativa e qualitativa de riscos. Todos eles passaram e, o importante, todos eles receberam recomendações relativamente àquilo que têm que fazer numa visão vocacionada para a calcular o futuro. Durante este período, os bancos portugueses registaram imparidades, e agora no período de 2009-2014, porque os momentos de registro de imparidades estão dependentes de vencimentos de créditos e, portanto, referi-los apenas a um ano, corre o risco de criar um enviesamento de avaliação. Os bancos portugueses registaram imparidades no valor de 35.108 milhões, o que significa o equivalente a 21% do PIB. Neste período, absorveram 21% do PIB em termos de imparidades do período 2009-2014. Estou a avançar um período mais longo, porque o momento de registro de imparidade depende muito do momento de vencimento do crédito e estaríamos a distorcer as comparações se não tivéssemos um período suficientemente longo. Durante o mesmo período, os bancos portugueses sofreram perdas de 6.786 milhões de euros, o que compara com os 35 mil de imparidade, o que significa que dentro a soma dos dois dá uma ideia do como é que foi a determinação do resultado operacional. Comparando com os outros sistemas, eu estou a comparar com a Irlanda, Grécia, Itália e Espanha, em termos de imparidades e em percentagem do PIB, os 21% de imparidades registados em Portugal confrontam com 60% no caso da Irlanda, com 50% no caso da Grécia, com 13% no caso da Itália e com 27% no caso da Espanha. O que significa que só a Itália é que registou o nível de imparidades inferior àquele que nós registamos neste período. Em termos de capitalização pública e privada, durante o período, e isto agora durante o período de intervenção, que é já um período diferente, no nosso caso é o período correspondente ao PIF, nos outros casos é correspondente ao momento em que decidiram intervir, os bancos irlandeses sofreram uma injeção de capital equivalente a 47% do PIB. Os bancos espanhóis, só capitalização pública, como sabem, muito limitada, porque foi o equivalente a metade do sistema, e mesmo essa metade não foi a totalidade, porque um dos grandes bancos não foi objeto, 6% do PIB. Os bancos portugueses, 10% do PIB, e os bancos gregos, só com recapitalização pública, 20% do PIB. Nos espanhóis também estou a falar só da recapitalização pública, dado que a privada, que foi grande, também não está aqui contida. Portanto, no caso português, comparando com os irlandeses, é cerca de um quinto o volume de recapitalização, tal como o volume de imparidades é cerca de, é de 21 para 20, de 21 para 50, portanto, dá uma redução significativa, fica abaixo de metade. Gostava de salientar o seguinte, que neste momento os bancos portugueses têm um rácio de Common Equity Tier 1 de 12,1, como eu disse, os irlandeses 14,7, os espanhóis 12,6 e os italianos 12,2, os gregos têm 17,1, todavia estes 17,1 estão bastante condicionados pelo elevado nível de non-performing loans que têm neste momento os bancos gregos. Gostaria de chamar a atenção também que, por exemplo, os bancos portugueses têm neste momento 12,4% de non-performing loans, mas salientar uma coisa é o seguinte, o ter crédito em risco no valor de 12,1% não significa que esse risco não esteja provisionado. Aliás, em todos os bancos estará provisionado por força das regras aplicáveis pelo supervisor. Uma coisa é ter crédito em risco, outra coisa é ter imparidades constituídas. E para efeito de análise e de cálculos, as imparidades têm que estar constituídas porque o supervisor as impõe. E, portanto, quando nós dizemos que há crédito em risco no valor 12,4, não estamos a dizer que há qualquer perda adicional no balanço. Estamos a dizer é que foram, há crédito no total 12,4 está em risco e foram constituídas provisões para o efeito. No caso português, as provisões correspondem a 67,5% de valor, o que significa que há uma cobertura feita para efeito de perdas, que é aquela que os auditores externos entendem que é necessária para fazer face ao risco que aí está. No caso irlandês, apesar da maciça recapitalização que foi feita e de terem seguido um modelo totalmente diferente do modelo que foi seguido em Portugal, continuam com um rácio de non-performing loans a 9,5% e têm um rácio de cobertura por provisões de 46,7%. Portanto, quando se pretende dizer que o modelo irlandês foi superior ou foi inferior, eu não penso que são dois modelos diferentes para duas situações completamente diferentes à partida e que exigiam respostas completamente diferentes. O que eu diria é que o modelo irlandês resolveu um problema pontual que correspondeu, como perceberam, a uma recapitalização que atingiu 47% do PIB e um grande aumento da dívida pública e, não obstante isso, continuam com um elevado nível de crédito em risco e que superior ao português, cerca de 50%, e além disso, com um nível de cobertura inferior ao português. Do caso espanhol, tem um crédito em risco inferior ao nosso, 7,6%, e tem um rácio de cobertura que é inferior ao nosso, que é 61,4%. Este rácio de cobertura, como lhes digo, é o rácio de cobertura que é determinado pelos auditores internos e externos e que o suposto supervisor sanciona, tem a ver com as perdas previstas numa lógica, e eu depois gostaria de voltar aqui, numa lógica de going concern, ou seja, admitindo que o processo de recuperação de crédito se faz de acordo com aquilo que está estipulado no contrato com o devedor. Nos bancos gregos, para termos também uma relatividade, para termos uma ideia dos problemas, o rácio de non-performing loans é de 36,2%, ou seja, cerca de três vezes o nosso, e o coverage ratio, o rácio de cobertura é 63,6%. O que é que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, os problemas com que o sistema bancário português esteve confrontado não são específicos do sistema bancário português. São inerentes ao impacto de uma crise sobre um sistema bancário num contexto em que as políticas económicas tiveram a sua influência, as políticas de gestão dos bancos tiveram a sua influência, o apetite de risco teve a sua influência e a conjugação destes fatores é que determina esta situação. É evidente que há casos, e agora não vou designar quais, em que o boom, em que a expansão imobiliária determinou em grande medida a situação de partida, porque os preços do imobiliário caíram a pique logo no início da crise e isso obrigou a uma intervenção maciça e à constituição de veículos para retirar esses ativos. E há casos como o nosso, onde essa questão não se colocou. O que se colocou foi o impacto progressivo de uma degradação da situação das empresas face à situação de degradação económica, que resultou em parte de uma degradação da conjuntura e em parte de uma insustentabilidade do modelo de alavancagem anterior. Isto é, quando as famílias deixaram de ter a possibilidade de continuar a alavancar-se da forma que vinham, é evidente que a venda o crédito à habitação caiu, porque a venda do imobiliário caiu, naturalmente a construção sofreu e os bancos sofreram porque venderam menos crédito hipotecário e sofreram porque as empresas que construíam passaram a ter menos procura e a entrar em dificuldades e isso repercute-se naturalmente depois na sua capacidade de reembolso dos créditos que tinham.
Sr. Governador, desculpe interromper, mas eu já lhe dei o mesmo tempo que dei ao deputado Leitão Amaro.
Eu acabo só.
Nós vamos ter várias rondas e pode mesmo.
Eu sei que
há questões que não foram respondidas, mas podem
ser. Eu volto a estas questões. Eu só diria duas coisas muito simples. O nosso sistema, só para deixar uma ideia muito sintética, que é isso que importa. O nosso sistema bancário hoje está, em termos de solvência, melhor, significativamente melhor que em 2011, em termos de transparência da realidade patrimonial, por força dos exercícios transversais da auditoria, que foram feitos primeiro pelo Banco de Portugal, em seguida pelo Mecanismo Único de Supervisão, com o chamado Asset Quality Review, o Comprehensive Assessment, e depois com os exercícios subsequentes, está obviamente assegurado. O problema do sistema bancário português é um problema de rentabilidade. E é um problema de rentabilidade que resulta de três dimensões. Em primeiro lugar, estava dimensionado para um volume de atividade, e isto tem a ver com a desalavancagem, que foi feita ao passar de cerca de 160 para 108, 107, em termos de índice. Tem um problema, portanto, de sobredimensionamento. Tem um problema a seguir de uma parte do ativo que é rígido, porque tem longas maturidades, que tem taxas de juros indexadas à Euribor e que, portanto, hoje tem uma rentabilidade baixa com uma contração da margem financeira, e tem depois uma parte do ativo, que são estes cerca de 30 bilhões, que não são produtivos, mobilizam capital, mas não geram rendimento. E isso, obviamente, penaliza a rentabilidade. O que significa que temos bancos menos rentáveis do que gostaríamos de ter, e porque são menos rentáveis, menos capazes de atrair capital. Temos bancos com um ativo mais rígido do que gostaríamos de ter e, portanto, menos capazes de responder às necessidades de financiamento da economia quando elas começarem a manifestar-se. E, por último, e muito importante, é bancos que naturalmente têm muita dificuldade em recompor a sua estrutura acionista e veem o seu valor de mercado em perda, porque têm a sua cotação a desconto naturalmente. Mas isso é inerente e não é só em Portugal. Olha, para os descontos, todos os bancos verificam que é comum. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Galamba, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. E comentar o Sr. Governador. O Sr. Governador tem falado bastante da questão dos NPLs e parece haver neste momento um consenso nacional e internacional de que é um problema por resolver na economia portuguesa e sobretudo no setor bancário, porque, como disse agora, como é evidente, o setor bancário português está mais solvente do que estava em 2011, até porque houve reforços de requisitos regulatórios e prudenciais e houve injeções de capital, estranho seria se não tivesse mais capitalizado. Mas referiu e bem agora no final que o problema neste momento em Portugal não é nem da alavancagem, nem de capital, quer dizer, de capital é indiretamente, não é de liquidez, certamente. Aliás, a Caixa, se não me engano, tem um rácio de transformação de 80 e poucos%, o que é um pouco até hoje. A Caixa, portanto, tem liquidez a mais, não? Um rácio inferior a 100% não é muito comum em bancos. Mas que há um problema de rentabilidade e que esse problema de rentabilidade não é obviamente resolvido com injeções de capital. Esse problema de rentabilidade é resolvido por vários fatores, mas um deles, no que diz respeito aos NPLs, parece, em primeiro lugar, assumir que esse é um problema e, em segundo lugar, dar-lhe resposta. E é bom que haja neste momento um consenso interno e externo. Só é mau é que haja pelo menos um partido que considera que esse não é um problema prioritário. Aliás, já há várias declarações nesse sentido em que consideram que o problema do crédito mal parado não é um problema que exige resolução prioritária porque, e cito, os bancos têm imenso capital e imensa liquidez e, portanto, está tudo bem. Eu gostava que o Sr. Governador comentasse isto. Portanto, se é ou não um problema, se é ou não algo que, ceteris paribus, encarece o crédito, que restringe a concessão de crédito e que, obviamente, que os bancos tornam-se necessariamente mais seletivos e, portanto, temos aqui um problema de os bancos estão, se calhar, amputados, é uma palavra demasiado forte, mas estão limitados na sua capacidade de concessão de crédito e, portanto, poderiam melhorar o seu contributo para o funcionamento da economia. Uma das coisas que se tem também dito é sempre aquela ideia de que nos últimos 4 anos se resolveram problemas podem não ser resolvidos todos, mas os últimos 4 anos foram passados a resolver problemas e, portanto, os problemas que hoje existem não vêm desses 4 anos, vêm todos de trás. Como é evidente, dada a maturidade dos créditos, é normal que os problemas que hoje existem nos bancos venham da década de 2000. Não podiam vir da década de 80, nem da década de 70, nem da década de 90, porque os créditos empresariais normalmente não têm maturidades de 20 anos e, portanto, é normal que sejam da década de 2000, porque a maturidade média dos empréstimos é essa e, portanto, aliás, só poderiam vir dessa década. Mas, como é evidente, problemas nesses créditos têm sempre pelo menos 2 componentes. Perceber se o crédito foi bem dado ou mal dado, mas depois os últimos 4 anos, obviamente, que independentemente do crédito ter sido bem dado ou mal dado, os últimos 4 anos, objetivamente, degradaram a qualidade da carteira de crédito, sobretudo o crédito empresarial, porque, como é evidente, haver recessão acima do esperado, haver cortes de rendimentos para empresas e famílias, quer dizer, não faz propriamente maravilhas à solvência de famílias e empresas, e por muitos problemas que viessem do passado, ou como gosta de dizer o PSD, que já lá estavam, seguramente não ficaram melhores depois da recessão e seguramente não ficaram melhores quando se percebeu que a recessão foi o dobro do esperado. Mas o que eu queria aqui perguntar ao Sr. Governador era que soluções para este problema? Tem-se falado de várias abordagens para este problema. O Sr. Governador já referiu, aliás, a existência da possibilidade do Banco Mau. E a pergunta que eu gostava de fazer é se não entende que para uma solução apropriada para o problema dos NPLs, dos bancos, que é necessário olhar conjuntamente para os bancos e para as empresas, ou seja, olhar simultaneamente para a qualidade dos ativos dos bancos e para o problema dos passivos das empresas, porque eles são a realidade, espelham dos outros. E que uma verdadeira solução sistémica, em vez de olhar apenas para os bancos, não devia procurar olhar em simultâneo para os dois. E, portanto, ao mesmo tempo que se diz que é importante limpar os balanços dos bancos, aproveitar esse momento para também, na medida do possível, não limpar o balanço das empresas, porque isso, obviamente, há um endividamento do setor privado português, é muito significativo. Mas procurar uma resposta que tocasse simultaneamente os dois problemas. Portanto, ao resolver o problema da qualidade da carteira de ativos dos bancos, procurasse também resolver o problema financeiro das empresas, nomeadamente através de reestruturações de dívidas ou transformação de dívida em capital, mas, sobretudo, a questão de olhar para o problema sistemicamente, ou seja, bancos e empresas em simultâneo, e que tipo de respostas é que poderiam ser dadas neste campo. Outra questão tem a ver com, o Sr. Governador falou há pouco dos resultados líquidos de 2015, eu tinha uma pergunta sobre o nível de provisões, porque a maioria dos bancos centrais, ainda durante o ano 2015, com o reforço do programa de quantitative easing, parecem ter dado mais dividendos ao Estado, aos respectivos Estados. E até houve vários países que baixaram o seu nível de provisões para riscos gerais. O Banco de Portugal, aparentemente em contraciclo, reforçou essas provisões. Isso tem um impacto evidente, porque como os resultados líquidos, uma parte dos resultados líquidos são automaticamente dividendos do Estado Central, são receita do Estado e, portanto, contribuem para a execução orçamental. Se aumentamos o nível de provisões para riscos gerais, esses dividendos reduzem. O que nós estranhamos é que o Banco de Portugal pareça estar em contraciclo com um exemplo, o Banco Alemão. O Banco Alemão comprou muito mais ativos do que o Banco Português e, no entanto, portanto, o rácio, a comparação entre o volume comprado pelo Banco Alemão e o Banco Português é infinitamente maior para o Banco Alemão. No entanto, as provisões do Bundesbank são apenas 1.6 vezes maior que o português. E o Banco Irlandês acho que até baixou as provisões, ou pelo menos não constituiu provisões para riscos gerais. Esta é uma, obviamente que isto é uma faculdade do Banco de Portugal, está na lei orgânica, há alguma ambiguidade, há aqui alguma ambiguidade na constituição destas provisões. E gostaríamos que o Sr. Governador do Banco de Portugal nos explicasse um pouco melhor como é que são constituídas estas provisões, nomeadamente uma questão em concreto que tem a ver com a segunda reserva, a reserva para fundos, para riscos gerais, genéricos, riscos genéricos, se não me engano, a opcionalidade desta segunda dimensão das provisões, o que é que fundamenta a sua Constituição e como é que compara internacionalmente. Porque nós achamos um pouco estranho que, havendo um movimento que é comum a todos os bancos centrais, em que todos reforçam, ou quase todos reforçam, os dividendos distribuídos ao Estado Central, em Portugal aconteça o oposto. Outra pergunta tem a ver com as regras autoimpostas pelo Eurosistema no programa de quantitative easing. Há objetivos de volume mensal e há regras que limitam os ativos elegíveis. A regra dos 33%, 25%, os 0,4% abaixo da taxa diretora, e tem-se lido em relação a vários países por razões diferentes, uns porque têm taxas de juros negativas, outros porque a regra dos 25% ou dos 33% limita o volume de ativos elegíveis para compra. Perguntar ao Sr. Governador como é que, se existe esta contradição ou não, se corremos o risco de haver uma contradição entre o volume anunciado pelo Eurosistema e as regras que permitem operacionalizar esse volume ou não, e o que é que se pretende, se existir esta contradição, como é que se resolve a contradição, se altera o volume de compras mensais ou se vai reponderar as regras. E se a resposta for reponderar as regras, portanto, Sr. Governador, se não faz algum sentido, tendo em conta que a situação de stress nos níveis de taxa de juros nos países é diferente, se houver uma reponderação das regras, não faria sentido procurar regras que tentassem privilegiar países que poderiam eventualmente beneficiar mais do quantitative easing e que hoje não o estão a fazer? Quer dizer, parece-me duvidoso que países que tenham já uma parte significativa do seu estoque de dívida a taxa a yields bastante negativas, que esses países devam continuar a ser alvo de compras maciças por parte do Eurosistema. Portanto, se o Sr. Governador nos pudesse explicar um pouco a sua posição sobre esta matéria, só para terminar...
Sim, ainda está abaixo do deputado Leitão Amaro, mas
só para não ultrapassar. O chamado helicopter money. Nós hoje sabemos que há também uma contradição macroeconómica, que é, temos uma crónica falta de procura e temos níveis de endividamento elevado, e o helicopter money parece ser a única política monetária barra orçamental, porque ela não é só monetária, não convencional, que permite resolver esta contradição. Porque se é verdade que há dívida elevada e isso poderia limitar a capacidade de expansão dos Estados, por outro lado há uma crónica falta de procura que parece exigir uma resposta expansionista desses mesmos Estados. Portanto, nós estamos numa contradição, e aqui o helicóptero money, que tem sido defendido por cada vez mais pessoas, parece resolver, porque é a única que permite, de facto, uma expansão da procura sem uma emissão de dívida, sem aumento de níveis de endividamento. Qual a posição do Sr. Governador sobre isto e como é que vê os recentes anúncios de que o Banco do Japão poderá efetivamente avançar rápido e em força para este tipo de respostas, e como é que veria uma situação semelhante na Europa? Pronto, é tudo. Muito obrigado.
Deputado. Sr. Governador, muito responder.
Muito obrigado. Estas questões são muito interessantes e muito estimulantes. A primeira questão, estas questões são muito estimulantes e muito pertinentes. Primeira questão, eu gostaria de dizer que o programa de assistência económica e financeira preconizado pelo Banco de Portugal não foi aplicado na sua integralidade, porque havia um elemento que o Banco de Portugal defendeu desde sempre, que era a constituição de um veículo de titularização de crédito hipotecário, que defendeu e que documentou junto da Troika, que não teve seguimento porque os tempos não estavam maduros para o efeito. E aquilo que hoje estamos a defender vai na linha daquilo que tínhamos defendido durante o programa. Portanto, quando nós defendemos um programa assente no reconhecimento das imparidades à medida que elas se produzissem, estávamos conscientes ao mesmo tempo que era preciso criar margem nos balanços dos bancos para que a desalavancagem afetasse menos o crédito, e para isso era preciso vender ativos que tinham mercado e que podiam ser vendidos. Sempre defendemos que deveria ser constituído um veículo para esse efeito, sempre defendemos que era necessário uma garantia supranacional, porque a garantia do nosso soberano não seria suficiente para esse efeito. Isto consta dos documentos enviados e isto mostra que a atitude do Banco de Portugal durante todo este processo foi consistente. Quando nós saímos do programa e quando estamos confrontados hoje com a situação das chamadas non-performing exposures, que é mais vasto do que os non-performing loans, que é um problema de rentabilidade, não é um problema de perdas, porque não há perdas, o que há é rentabilidade.
Não é ganho.
e não há ganhos futuros, como é óbvio, o que significa que se por acaso os bancos quiserem vender em venda forçada, obviamente só podem fazer desconto. Contabilisticamente estão registados ao preço certo, só que é o preço resultante de estarem numa lógica de manutenção até à sua maturidade. Isto é a mesma coisa com qualquer outro ativo. Um ativo vendido antes da sua maturidade pode valer mais ou pode valer menos, depende do fluxo de rendimentos futuros que lhe está associado. Quando passamos a esta situação, nós defendemos, eu defendi publicamente e várias vezes, que era necessário encontrar um mecanismo que assegurasse a alienação destes ativos, mitigando ao mesmo tempo os custos resultantes dessa alienação. O que significava basicamente assegurar uma titularização acompanhada de garantias que interessasse investidores. Isto era tanto mais oportuno quanto, estando nós num ambiente de taxas de juros muito baixas, há capital interessado em investir e não há grandes oportunidades de investimento. Só que isso implica necessariamente, e isso é preciso saber, um esquema de garantias que mitigue a perda. Caso contrário, o desconto será grande e, portanto, o impacto no balanço dos bancos é grande e significa necessidades de capitalização, não porque haja uma perda, mas porque há um desconto, que é uma coisa completamente diferente. Por isso, eu disse publicamente que era necessário um mecanismo que assegurasse uma garantia e uma contragarantia, para reforçar a qualidade desses ativos. Sempre disse que não se tratava de forma nenhuma de constituir um bad bank. É uma designação incorreta para este efeito. Trata-se de constituir um veículo que, através de um sistema de garantias e contragarantias, tenha um interesse para os investidores. Também sempre disse, isto releva de uma questão que colocou, que este veículo é, ou melhor, o preço de venda dos ativos a este veículo, ou as perdas, está muito dependente da natureza mais ou menos, eu diria, rápida dos mecanismos de execução, que depende do sistema judicial, do sistema legal. E sempre disse também que é preciso a intervenção de uma terceira parte, e por isso o interesse daquilo que é um asset manager, ou seja, da entidade que aparece a gerir o veículo. Porquê? Porque nenhuma entidade, nenhum banco pode fazer um desconto sobre uma dívida de um seu cliente, e ainda por cima é o mais relapso, porque senão os outros clientes vão dizer que há aqui um problema de moral asa. O que menos cumpre é o que mais beneficia. O que significa é que é preciso a intervenção de uma terceira parte, é preciso um quadro legal que favoreça, é preciso um quadro legal que acelere, e depois é preciso um objetivo, e aqui vou atingir a questão que me colocou e com a qual nós estamos, na qual estamos a trabalhar e com a qual estamos de acordo. É preciso que estes mecanismos sejam também um estímulo para o reforço da capitalização das empresas. Isto é, ou quem compra o crédito o transforma em capital, ou quem está na empresa recompra o crédito mediante um pagamento do prémio a quem serviu de intermediário no sistema. Isto é, tem que haver aqui aquilo que se chama um debt equity transformation, porque é preciso converter as duas coisas. E é uma grande oportunidade que nós temos para assegurar que quem tem a dívida a recompra através de uma entidade terceira, mas para isso é preciso que sinta que tem mesmo que a recomprar, e é uma grande oportunidade para que o banco venda essa dívida a uma entidade terceira, sobretudo se essa entidade terceira pensar que pode rapidamente recuperar o valor da dívida, ou cobrando, ou vendendo, ou convertendo. Portanto, totalmente de acordo, nós defendemos claramente que é preciso resolver o problema dos créditos em risco em simultâneo. Não pode ser a 100%, mas pensando simultaneamente a questão da recapitalização das empresas. E isto implica uma ação coordenada entre Banco de Portugal, Ministério das Finanças, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, com uma coordenação superior ao nível de um gabinete do Primeiro-Ministro. Porquê? Porque é um puzzle muito delicado que é preciso assegurar. Por outro lado, é preciso superar algumas dificuldades que resultam de privilégios creditícios de algumas entidades. E as entidades em causa têm que acompanhar a maioria dos credores, se eles aceitam, mesmo que introduzamos, e eu defendo que devemos introduzir, uma cláusula de boa fortuna, de forma a evitar que se... cláusula de boa fortuna, para evitar que se produza um mecanismo de mora Lázar, isto é, os credores comuns coligam-se contra o credor privilegiado. Portanto, a minha resposta é simples. Desde o início do programa, nós consideramos que uma das questões críticas para o sistema bancário, sobretudo tendo em conta as longas maturidades do crédito hipotecário e tendo em conta a rigidez do seu balanço, era conseguir titularizar, como aliás faziam no passado, antes da crise, titularizar parte do seu ativo de forma a libertar capital e libertar capacidade de financiamento para a economia. Segunda questão, que é uma questão que é a questão das provisões. Eu gostava de dizer o seguinte: a única entidade que não segue a guideline que está estabelecida pela União Europeia é a Irlanda, e não segue porque há uma responsabilidade pública por perdas inerentes à intervenção. É formal, aliás, como o FMI no Safeguard Assessment nos tinha pedido. Todos os bancos seguem a mesma regra, quer ela esteja na lei orgânica respectiva ou no estatuto respectivo, no nosso caso está no estatuto, quer resulte da orientação estabelecida em termos europeus. Segundo, o único banco que no ano passado libertou provisões, não reforçou provisões, foi o Banco Central da Alemanha, por uma razão muito simples, porque o risco está associado à qualidade do investimento. E, portanto, o risco é função da aplicação do método, passar o palavrão, o expect shortfall a 99%, à natureza do investimento. É óbvio que se o investimento tem um rating muito bom, naturalmente as provisões constituídas podem ser superiores àquelas que seriam necessárias. Gostaria de realçar que numa comparação entre bancos centrais, nós estamos numa situação curiosa, que é a seguinte: nós temos, em termos de provisões económicas, ainda uma folga; em termos de provisões contabilísticas, estamos com um déficit por força do investimento que fizemos em dívida pública. Portanto, temos de ter consciência, e depois, quando comparamos o total de provisionamento com o total do nosso ativo, estamos, eu diria, no quarto quartil, no quartil menos favorável, o que significa que o Banco de Portugal, em matéria de provisões, se quiser alinhar, e tem que se alinhar pelo plano europeu, tem que estar muito atento a esta matéria, sob pena de estar sob vigilância. Gostaria também de realçar o seguinte, e é isso que está implícito na questão do Sr. Deputado, e de resto eu gostaria de salientar que esta questão que se concretizou na distribuição de dividendos foi devidamente assinalada ao Ministro das Finanças do anterior Governo, a Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque, em que lhe enviei uma carta a explicar que a nossa distribuição de dividendos futura ia ficar muito condicionada pelo programa. Que se não houvesse nenhum acidente com esta carteira, obviamente esta carteira no futuro, e sobretudo à medida que o rating melhora ou a sua dimensão diminua, liberta provisões, o que significa são reservas que constituirão dividendos futuros. Mas não podemos de forma nenhuma sair daquilo que são as regras às quais estamos obrigados no quadro do sistema.
Sr. Governador, eu sei que ainda falta a questão importante do helicóptero money, mas se calhar...
Eu volto a ela, se quiser.
Sim, acho que era interessante, mas...
Deixe-me só responder à questão das regras de compra
muito,
de dívida pública.
Muito rapidamente. Ainda estamos na primeira ronda, faço
regras de compra de dívida pública. Gostava de explicar o seguinte. Há um objetivo de compra de dívida pública anunciado pelo Banco Central Europeu, e decidido pelo Conselho de Governadores, que tem um volume mensal de compras. Há uma chave de repartição em que nós compramos em função da nossa chave de capital. O volume programado de compras tem que ser posto em confronto com o volume de e de papel disponível para compras. Tendo presente que ao longo do período o Banco de Portugal tem que estar presente no mercado sempre para assegurar a função estabilizadora que se pretende que tenha. Quando nós temos uma diminuição do volume e o volume passa a ser inferior àquele que resulta da nossa chave, nós temos que alisar de forma a que tenhamos capacidade de compra ao longo de todo o período. Como é que esta capacidade de compra pode ser aumentada? Se o limite de compra por emissão for aumentado, isso é uma hipótese que pode equacionar, ou se houver novas emissões, porque essas novas emissões, entretanto, entram também no processo. De qualquer forma, o que lhe posso garantir é o seguinte: há uma preocupação muito grande da parte do Conselho de Governadores do BCE de assegurar a transmissão da política monetária, e a transmissão da política monetária, porque é em nome dela que se faz este programa, implica evitar a fragmentação do espaço da União Monetária. E para evitar a fragmentação do espaço da União Monetária, tem que se evitar que a dívida de um soberano fique sujeita à volatilidade por falta de capacidade de intervenção. Não somos os únicos que temos este problema, há vários, e a seu momento estou convencido que o Conselho de Governadores, na sua sabedoria, saberá encontrar a solução. Não posso dizer mais que isto.
Muito obrigado. Pronto, ficaram também questões, mas nós temos de facto que prosseguir. Eu olho para a bancada do Bloco e não vejo representante neste momento e, portanto, passaria de imediato a palavra ao CDS e à deputada Cecília Meireles. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não deixarei de saudar o Bloco por me ter passado esta oportunidade. Sr. Governador, já o ouvi esclarecer muitas coisas. Contudo, e independentemente destas discussões que aqui temos e sobre as quais lhes farei perguntas, eu gostava de começar por uma pergunta que eu acho que é a pergunta que muitos portugueses farão. Porque eu creio que ninguém pode deixar de assistir com uma certa perplexidade ao que se tem passado com o sistema financeiro e, sobretudo, com as discussões à volta do sistema financeiro e dos bancos nos últimos tempos em Portugal. Nós acharíamos, e eu gostava de lhe dizer, quando há um problema, mesmo que nós não saibamos como resolver, há uma coisa que podemos fazer, é pelo menos não o agravar. E isto é mais ou menos o contrário daquilo que o Governo tem feito. Porque para já sabemos que o problema é mais grave do que aquele que estaria identificado. Em todo caso, também não é possível não fazer a pergunta óbvia, porque nós assistimos a caso atrás de caso atrás de caso. Foi o BPN, foi o BPP, problemas no BCP, depois houve o BES, o BANIF. Bom, é impossível não perguntar o que é que está a correr mal, como é óbvio. E essa era a primeira pergunta que lhe fazia, e pedia-lhe uma resposta muito clara, Sr. Governador, porque eu percebo que nós não podemos simplificar as questões, mas o uso sistematicamente de uma linguagem muito técnica e quase codificada que ninguém percebe, neste momento da discussão, em que tudo isto já é discutido nos jornais e quase diariamente, para não dizer mesmo diariamente, só serve para aumentar a insegurança no sistema financeiro. E isso só por si já é um problema. E já contribui muito para aumentar os problemas. E, portanto, o que eu lhe perguntava é o que é que aconteceu com a tal estabilidade do sistema financeiro e, em segundo lugar, o que é que nós podemos fazer para minimizar ou, preferencialmente, resolver o problema. E quando falou aqui, eu gostava de voltar um bocadinho, não diria ao passado, mas a algumas coisas, porque não é a primeira vez que estamos a discutir isto. Infelizmente até o temos discutido, de certeza, muito mais do que aquilo que gostaríamos, quer o Sr. Governador, quer eu, quer creio eu, todos nesta sala. Mas em todo caso, tem dito aquilo que já ouço dizer há vários anos, que há aqui um problema de falta de rendibilidade e de uma necessidade de melhoria de rendibilidade. E eu ouvi-o ao longo deste tempo muitas vezes falar, por exemplo, na necessidade de reduzir a proporção dos ativos antigos com diferenciais de taxa de juros baixos, referindo-se, por exemplo, ao crédito hipotecário. Ouvi-o várias vezes defender a necessidade de reestruturação e de redimensionamento. Contudo, esta solução do veículo, que agora veio aqui defender, é uma solução diferente destas e que combate um problema diferente destes dois. Combate um terceiro problema que tem a ver com o crédito mal parado, ou se em português corrente tem a ver com os calotes, com o dinheiro que o banco emprestou e que por algum motivo, ou porque não devia ter emprestado, ou porque esse negócio correu mal, é dinheiro que não vai ser resolvido, não vai ser devolvido. E, portanto, e para deixar muito clarinho aquilo que estamos aqui a falar, quando se fala em veículo é pegar nesses créditos que o banco tem e pô-los noutro sítio. Bom, e quando fala de necessidade de uma garantia, vamos chamar as coisas pelos nomes. A garantia significa que se estes créditos, por acaso, não foram pagos, ou seja, se estes calotes não forem pagos, ou se só for paga metade, a perda corre por conta de quem prestou a garantia. No caso, suponho eu, todos nós, e não por conta do banco. É disso que estamos a falar. Para que se perceba bem, é disso que estamos a falar. Ou não. Mas se não é disso que estamos a falar, então só por si pôr estes créditos num veículo sem haver nenhuma alteração, quer da titularidade da perda, quer da forma como eles estão registados no balanço, eu gostava de perceber em que é que isto traz vantagem. Bom, e em segundo lugar também, e porque os assuntos estão relacionados, queria-lhe fazer algumas perguntas sobre alguns casos concretos. E independentemente da comissão de inquérito que teremos, e onde certamente este assunto será abordado, gostava de lhe perguntar, porque é também uma responsabilidade do Banco de Portugal, sobre o novo banco. Porque o novo banco resulta de um processo de resolução e é preciso perceber como é que está o processo de venda, que é um processo muito, muito importante, quer para o sistema financeiro, quer para todos nós e para os portugueses de uma forma geral. Mais uma vez, eu creio que há declarações que não só não resolvem os problemas, como os pioram e os agravam. E essa é uma regra, é uma regra de ouro que parece ser sempre esquecida. Quando se tem um problema, mesmo que não se tenha a solução, pode-se pelo menos é não piorar a situação. E as declarações que eu vi, isso digo-lhe com frontalidade, Sr. Governador, as declarações que vi do Governo sobre esta matéria, acho que pioram e acho que agravam a solução, porque poderá a venda não ser fácil, mas tornou-se mais difícil. E esse é o contrário daquilo que nós queríamos. Ainda assim, e porque é extremamente importante perceber isto, eu gostava de saber aquilo que nos pode dizer sobre o ponto de situação desta venda. É público que houve, creio, 4 propostas. Gostava que nos pudesse dizer, pelo menos dar um calendário, na medida do possível, de quando é que podemos ter este problema resolvido ou quais são as soluções possíveis. Em terceiro lugar, e porque também importa olhar um bocadinho para o passado, eu sei que depois do caso BES nomeou, e muito bem, do meu ponto de vista, uma comissão de avaliação. E essa comissão de avaliação tirou várias conclusões. O que eu gostava de saber é, muito concretamente, que mudanças é que foram implementadas no Banco de Portugal em função dessas lições que foram retiradas do caso BES. Porque, Sr. Governador, eu sei e estou muito consciente de que muitos dos problemas que aparecem agora são problemas que foram criados num mandato anterior ao seu. Temos essa plena percepção. Bom, contudo, também temos a percepção de que, mesmo durante o seu mandato, nem tudo correu bem, ou esteve muito longe de correr bem. O caso BES foi paradigmático, mas certamente que há outras matérias. E, portanto, eu gostava de saber, muito concretamente, do ponto de vista daquilo que é o tratamento da informação que chega ao Banco de Portugal, porque percebemos isso no caso BES, que havia, de facto, uma coisa que nunca tinha havido, que era os funcionários do Banco de Portugal e quem fazia a supervisão dentro dos bancos, mas que muitas vezes isso se limitava a uma recolha de informações que era mais burocrática do que material, o que é que foi feito nessa matéria. Como é que, do ponto de vista com a articulação com o Banco Central, porque muitas mudanças aconteceram entretanto, a verdade é que quando nós tiramos conclusões sobre uma forma de fazer supervisão, já quase essa forma de fazer supervisão tinha sido radicalmente alterada face ao novo quadro de supervisão europeia. Como é que é a relação entre o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu e como é que nós conseguimos, e esta parte é particularmente importante, como é que o Banco de Portugal consegue influenciar no âmbito do Banco Central Europeu a compreensão do sistema financeiro português? Porque muitas vezes a impressão que dá e eu creio que não é só a impressão, é que as regras europeias são um molde que é feito a pensar em realidades muitas vezes muito distintas das nossas e com muito, muito pouca compreensão sobre o que é o nosso sistema financeiro português. E, portanto, por vezes as regras, em vez de prevenirem problemas, são elas próprias as criadoras dos problemas. E eu creio que aqui o Banco de Portugal pode ter um papel fundamental de determinação daquilo que é a atuação também do Banco Central Europeu. Eu gostava de saber se há essa tentativa e como é que isso está a ser feito. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Governador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A primeira questão é, temos que ser muito claros, nem o Banco de Portugal, nem o Banco de Itália, nem o FED, nem o Banco da Bélgica, nem o Banco de Inglaterra gerem bancos. O que nós fazemos é seguir a gestão dos bancos e garantir, tanto quanto possível, que há capital suficiente para absorver as perdas, de forma que essas perdas não se comuniquem aos restantes stakeholders, às restantes partes interessadas e, em particular, aos depositantes, porque isso é a garantia da estabilidade financeira. Isto significa que nós, quando queremos um critério para avaliar a estabilidade financeira, temos que olhar para a evolução dos depósitos e para o facto dos depósitos, durante este período que estamos a mencionar, terem aumentado de forma constante no caso português, o que significa que foi salvaguardada a confiança, não obstante termos tido duas situações de resolução. Segundo ponto, muito importante, é o seguinte: quando se olha para o que se passou no sistema financeiro português, e o último relatório do FMI é concludente essa matéria, temos que constatar que o problema à partida é um problema de governo das instituições. O governo das instituições porquê? Porque quem governa as instituições é que decide qual é o apetite de risco que tem, qual é a gestão, o controle de risco que tem, qual é a gestão do risco que faz e no final também qual é a transparência patrimonial que assegura. A constatação que temos é que, de facto, houve mecanismos de captura entre acionistas e administrações e mecanismos de que é chamado mecanismo de captura da instituição pelo agente, fenómenos de agência, que foram determinantes, não é agora, foi ao longo da história do sistema financeiro e não é depois do 25 de Abril, é mesmo antes de 25 de Abril. Leiam uma história muito curiosa que foi publicada no Observador sobre uma operação de aquisição de uma entidade por outra e verificam qual era a motivação que levava e de que forma é que isso se passou. A história repete-se ao longo do tempo. O sistema financeiro português sempre foi visto como um sistema capturável em função de interesses particulares. E isto leva-me à questão das mudanças que fala. As mudanças para o alcançar são de três naturezas. Uma é legislativa e, felizmente, esta Câmara teve já o cuidado de introduzir, tirando conclusões de tudo o que se passou, introduzir alterações. Outras alterações vieram do quadro europeu e das alterações resultantes do novo quadro legislativo. Uma segunda alteração é institucional, que é a de fazer, de transpor do contribuinte para o sistema a responsabilidade pela absorção de perdas que a instituição não consegue absorver. É esta a lógica da resolução. Infelizmente, é mais fácil dizer do que praticar e vão ver nos artigos que saem na imprensa internacional que toda a gente está a viver hoje o trauma da passagem do bail-out, ou seja, do socorro pelo contribuinte para o bail-in, e a passagem do bail-out para o bail-in é uma matéria controversa e exige grande pressão entre pares, porque é preciso que os pares passem a olhar para os bancos concorrentes como entidades que são portadoras de risco se por acaso não forem bem geridas. Isso não foi o caso até agora, mas eu tenho assistido às vezes com perplexidade ao facto de ver pares a pôr em causa a estabilidade de outros, esquecendo-se que a estabilidade de outros no fim do dia entra pela janela ou entra pela porta dos fundos sob a forma de custos adicionais. Isto leva-me à questão das declarações e das informações e tudo o resto. O sistema financeiro é uma matéria extremamente delicada. O governador e o supervisor têm que ser extremamente cautelosos em matéria de comunicação. Não podem fazer comunicação como se fosse comunicação de uma outra qualquer matéria, porque estamos a lidar sobre com um produto muito delicado. A área política é uma área diferente da área de supervisão e, portanto, tem que encontrar as suas regras. Mas era bom que um dia se encontrassem regras de forma a minimizar os efeitos. Relativamente à questão da transição para o mecanismo único de supervisão, temos de ter consciência que o mecanismo único de supervisão absorveu todas as lições que resultaram da grande crise, absorveu também as lições que resultaram da nossa própria situação e, na prática, eu diria, não foi difícil para a nossa equipa integrar-se no mecanismo único de supervisão, porque, no fundo, a filosofia de abordagem dos problemas era convergente. Em alguns casos mesmo temos conhecimento que é importante para os nossos parceiros. Voltando ao ponto atrás do veículo agora. A questão do veículo é muito simples. O veículo, o primeiro garante de perdas é o próprio banco que coloca os ativos. E porque é necessário que haja um comprador e um comprador que compre não com um desconto elevado, mas com um desconto tão pequeno quanto possível, de forma a aproximar a perda estimada da perda que vai ser real. É preciso que haja aqui um sistema de garantias, exatamente para induzir o comprador a não ficar preso a uma noção de risco sobreestimado. Esta é a questão. E quem compra e não conhece uma carteira, obviamente propõe um preço que significa um grande desconto e significa necessariamente um grande consumo de capital. Segunda questão, que é muito importante, é que nós não estamos num sistema em que o supervisor possa sobrepor a sua vontade à vontade do banco e dos acionistas do banco e do governo do banco. O banco pode optar e os acionistas podem optar por ter uma vida medíocre, feliz, medíocre, sem grandes resultados e solvente. Tem que ser o banco que tem que ter uma visão de futuro, tem que ter um business, o que se chama um plano de negócios, tem que entusiasmar os seus acionistas e tem que dizer que temos duas possibilidades. Ou continuar com este balanço com uma baixa rentabilidade ou fazer uma operação de extração de alguns ativos, melhora a rentabilidade, embora tenha um custo no presente, mas a rentabilidade e o prémio futuro compensam o custo no presente. Houve um banco, que eu não vou nomear, da Península Ibérica, que o fez recentemente e aceitou este custo, que é trocar um custo no presente pelo um prémio futuro. Obviamente isso só pode ser feito por cada instituição. Isto não pode ser um mecanismo que não seja um mecanismo de adesão voluntária. Muito embora o supervisor possa fazer duas coisas que são muito importantes e que hoje contam significativamente. A primeira é penalizar em termos de rácios prudenciais qualitativos o facto do balanço não ser aquele que se devia ser. E, dessa forma, no fundo, cria um estímulo. Segundo, pré-anunciar, e eu defendo que deve pré-anunciar, qual é o rácio prudencial que vai exigir se o problema for eliminado. Porque, e isto voltamos aqui a um outro ponto, é preciso ter em conta que uma das grandes mudanças que se passou entre o que conhecíamos antes e o que conhecíamos agora é que os rácios prudenciais que as instituições portuguesas, repito, satisfazem, têm em conta não só o risco que está contido no balanço, como a qualidade de governance e a qualidade da estratégia que a instituição se propõe fazer. Quanto mais débil é a qualidade de governance, maior é a precaução que toma o supervisor, quanto maior é a dúvida sobre a estratégia, maior é necessariamente a precaução do supervisor. E o supervisor hoje, no âmbito do chamado SREP, exige necessidades de capital que não são apenas o resultado mecânico da aplicação de coeficientes, são isso mais um delta, que é o delta que resultante da sua avaliação qualitativa sobre a instituição. O que significa que a supervisão hoje passou a premiar o bom governo e a penalizar o mau governo, passou a premiar estruturas acionistas mais diligentes e a penalizar estruturas acionistas menos diligentes ou capturadas. Isto é uma matéria que não foi ainda completamente assumida pelo próprio supervisionado, que não se deu conta até que ponto é que pode tirar vantagem de uma transição para um modelo de governo, para uma visão estratégica orientada para o futuro e assente, digamos, no reforço da sua robustez da instituição. Ainda estamos muito na lógica point in time, ou seja, pontual, como se fosse isso apenas que conta para efeitos de supervisão. E isto vai ser importante, nomeadamente para os acionistas, porque têm que perceber que os acionistas, quando não têm uma clarividência, isso paga-se em termos de custo de capital, e vai ser também importante para os modelos de governo, porque vão perceber que modelos de governo imperfeitos ou insuficientes têm necessariamente uma contrapartida em termos de custo de capital. E quando tiverem uma contrapartida em termos de custo de capital, o acionista vai dizer, mas porque é que eu estou a pagar tanto para ter um modelo de governo que não é tão eficiente? Estamos a evoluir no bom sentido. Eu julgo que consegui responder a quase tudo, mas há sempre uma questão ou outra que fica e eu voltarei.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal e a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e os Srs. Deputados. A senhora deputada Cecília Meireles começou por dizer que os portugueses estão perplexos com o que se passa em Portugal em torno da banca, e eu só não estou porque há muito tempo que vimos dizendo o que se passa em Portugal, mas é perfeitamente compreensível essa consideração, porque de facto a situação contrasta muito com aquilo que se vai dizendo nas esferas políticas, até nesta Assembleia, ao longo do tempo. Nós ainda nos lembramos do tempo em que o CIP ia resolver tudo, depois o OIP ia resolver tudo, depois o ETRIC ia resolver tudo, o ETRIC GE ia resolver tudo, agora é o SEREP que vai resolver tudo. Enfim, não há problemas porque tomarmos todas as medidas e as inspeções gerais ocorridas nas instituições bancárias desde 2008, que se vai dizendo que são suficientes para precaver todos os problemas. E a verdade é que no CIP, primeira delas, foram logo registadas imparidades acima daquelas que os bancos declaravam num valor muito assinalável, depois no OIP a mesma coisa, depois no ETRIC ainda mais, e enfim, a realidade vai é comprovando que o Banco de Portugal é mesmo a agência de comunicação dos bancos. Portanto, vai dizendo que está tudo bem para garantir que não há instabilidade no sistema, apesar de saber que o sistema está podre e tem problemas muito mais densos do que aqueles que o Governador pode sequer dizer. Portanto, nós nem dizemos que o Governador devia vir aqui a expor os problemas porque sabemos que não pode. E isso é que é ridículo, é que o sistema bancário, tal como existe hoje, o sistema financeiro, não é compatível com a transparência. Não seria razoável, e nem ninguém perceberia, mesmo que fosse verdade, que o Governador do Banco de Portugal viesse aqui dizer que a banca portuguesa está em cacos. Contém volumes de imparidades por registar absolutamente além daquilo que o Estado pode vir a suportar, mesmo que tenha que se atravessar por essas imparidades. Isso seria incompreensível. Podia ser verdade, mas o Governador jamais o poderia dizer, porque estaria logo a incumprir a sua primeira tarefa, que é salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro. Portanto, às vezes, para salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro, é preciso omitir a realidade e é preciso mentir. E é isso que nós temos vindo a testemunhar ao longo do tempo. É que, a pretexto da estabilidade do sistema financeiro, o anterior Ministério das Finanças ia mentindo e dizia que estava tudo bem no BANIF, que estava tudo bem no Novo Banco, estava tudo bem na Caixa Geral de Depósitos, e afinal de contas, essas bombas acabaram por explodir nas mãos dos portugueses, e daí a perplexidade. Quer dizer, então, mas estava tudo bem? Se pagámos 78 mil milhões à Troika, mais os juros, para sanear os problemas do sistema financeiro, e agora de repente, os problemas estão lá e estão ainda piores. E os documentos do Banco de Portugal, demonstram que há problemas muito significativos ainda por resolver. O Sr. Governador falou-nos aqui, aprofundou um pouco aquela hipótese da constituição de um veículo para acolher e acomodar ativos problemáticos da banca, explicou-nos mais ou menos que não é um bad bank, enfim, funcionará com garantias ou contra garantias, a funcionar, eventualmente, é uma das hipóteses. Mas uma primeira questão sobre isso, Sr. Governador, é perguntar-lhe se não acha que é perverso que o Estado emita uma garantia e, eventualmente, pague os custos de uma contragarantia, porque se houver uma contragarantia, há uma garantia pública, ela também tem custos. Portanto, o Estado assuma uma garantia e, eventualmente, os custos de uma contragarantia, que pode vir de uma qualquer troika ou de um qualquer BCE, para, no essencial, limpar a dívida de privados. Porque o haircut que será aplicado a esses ativos, se não conseguir depois ser valorizado, ou melhor, se o Estado não conseguir reaver o valor, e é muito provável que não consiga, essa garantia cobrirá a diferença desses ativos, do valor desses ativos nos livros e o valor real. Ora, imagine que era eu que tinha lá uma dívida dessas, e eu não paguei essa dívida de 10 milhões de euros, e agora vou adquiri-la a esse, ela está contabilizada com o valor zero, portanto foi provisionada, temos que alojar num veículo, vamos ver se ainda se consegue vender aquilo por alguma coisa. E eu agora vou a esse veículo e compro essa dívida por 500 euros. Eu fiquei com 10.999.500. Portanto, paguei a dívida por 500 euros, limpei-a e ainda fiquei com os outros 9 milhões e tal. Não é? Portanto, isso é feito diariamente nestes veículos tipo oitante e era muito perverso. Já é perverso o que se passa e seria muito perverso considerar que assim se está a resolver alguma coisa quando, na verdade, só se está a tirar dinheiro dos portugueses para cima das dívidas privadas. Senhor Governador, eu também gostava, portanto, essa primeira dúvida sobre como é que seria possível evitar o, entre aspas, uma expressão cara aos supervisores, o risco moral que poderia, o moral hazard que poderia advir de uma situação destas. E uma outra pergunta sobre os non-performing loans, o crédito em cumprimento, eu julgo que o critério é de 90 dias, e sobre a sua evolução, porque o PSD, na sua intervenção inicial, o Sr. Deputado António Leitão Amaro, criou aqui a ideia de que as coisas estariam a melhorar, ou que pelo menos durante aquele período da vigência do Pacto da Troika, deixe-me lá ver se eu encontro aqui o documento, fez a pergunta, exatamente. Mas eu agora não encontro aqui o gráfico, mas eu tenho de cabeça, julgo eu. Mas, na verdade, aquilo que se verifica é que é verdade que foram provisionadas muitas imparidades, é verdade que o capital bancário foi consumido para dar resposta a essas perdas, mas também é verdade que naquele gráficozinho que o Banco de Portugal produziu se nota uma discrepância brutal entre aquilo que foi o contributo público para a capitalização e aquilo que foi o contributo privado para a capitalização. Ou seja, as imparidades foram constituídas, são reais, representarão muito provavelmente uma percentagem pequena face àquelas que ainda há para provisionar, mas foram o capital foi reposto com recurso a fundos públicos. O capital consumido era dos acionistas e foi o Estado que o foi repor. Portanto, os acionistas hoje podem brincar à vontade outra vez, porque o Estado repôs o capital que eles tinham perdido com as suas aventuras. Basicamente é isto. E isso ascende, se não estou em erro, já a 8% e tal do PIB, as ajudas que os portugueses deram aos bancos. E, senhor Governador, os non-performing loans, que diz que neste momento se situam em cerca de 12% do total dos créditos concedidos e que têm 62% de provisões possíveis, afetas a essa, a potenciais perdas, esses 62% até são um número quase que nos conforta. Bem, ao menos metade dos non-performing loans estão cobertos por provisões que podem ser consumidas. Mas basta que os non-performing loans tenham o comportamento que têm vindo a ter nos últimos anos. Por exemplo, o Sr. Governador, entre 2011 e 2014, os non-performing loans do setor não financeiro duplicaram de 5 para 15%. Ou seja, se o comportamento continuar, se esse comportamento se verificar, de 5 para 15 triplicaram, desculpe, não é? Triplicaram, de 5 para 15. Se esse comportamento continuar, significa que provavelmente dentro de 2 anos estarão nos 20, a não ser que sejam tomadas medidas para capitalizar as empresas para que elas possam de facto cumprir o pagamento dos créditos. Ora, a verificar-se isso, uma nova triplicação dos non-performing loans, por exemplo, no setor não financeiro, significaria que os 62% atuais cobririam não mais do que 20%. Portanto, nada disso nos descansa muito, porque ao olharmos para as contas do setor, dizemos assim, as imparidades atualmente registadas são estas, mas e as potenciais? E as associadas a esses créditos em incumprimento ou em risco? E se esse crédito em incumprimento ou em risco mantiver a tendência? Porque nós estamos sempre a olhar para a fotografia, e a fotografia, Sr. Governador, não é dinâmica, não é? Temos que olhar para o filme. E temos que prever como é que se vai desenvolver, como é que as non-performing loans se vão desenvolver nos próximos anos. E nesse contexto, quais as provisões que seriam necessárias. Porque se olharmos para isto do ponto de vista estático, estamos sempre a dizer que está tudo bem, porque só estamos a olhar para as imparidades e para o crédito em cumprimento que já está identificado. Todavia tem sido precisamente esse o problema, é que nós só olhamos para o que já está identificado e estamos sempre a esconder ou a ignorar que amanhã se vai identificar muito mais, e é por isso que é possível esconder o BANIF durante 3 anos para depois ele rebentar
e
no
para
futuro.
Para terminar, Sr. Deputado.
Para ele depois rebentar no futuro. E é muito provável que outros casos como o BANIF, não diria de instituições, mas de buracos nos balanços dos bancos, continuem latentes no sistema financeiro até serem sanados de vez. E, Sr. Governador, eu aproveito, porque eu não vou usar muito provavelmente uma segunda ronda, para lhe dizer que do ponto de vista do PCP, que fique muito claro, isto só se pode sanar de vez este problema com o controle público da banca, porque andarmos a atirar dinheiro para cima dos bancos privados e dos acionistas para eles o levarem, é o Banco de Portugal que diz o resultado disso. Aliás, foi o Sr. Governador que deixou muito claro qual foi o resultado disso, quando disse que a política de imparidades não é preventiva e no passado ainda foi menos preventiva, e fez com que andassem a distribuir lucros que não existiam numa perspectiva de filme, só existiam numa perspectiva de fotografia, só num momento estático é que aqueles lucros eram reais, e fizeram com que os banqueiros andassem a distribuir capital e não dividendos. E hoje não há capital para manter os bancos a funcionar. E, portanto, Sr. Governador, essa nota da nossa parte é sempre muito importante afirmar.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Por mais supervisão que atirem para cima disto e mais camadas de supervisão, a verdade é que só escondem melhor os problemas que estão no sistema financeiro e não os resolvem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder.
Sr. Miguel Tiago, as questões que colocou permitem-me introduzir aqui uma dimensão que eu não tinha falado até agora e que é uma dimensão importante. Por definição, quer o registro de imparidades, quer as auditorias referem-se a um momento no tempo. É aquilo que naquele momento existe. O que significa que num contexto de expansão ou num contexto de recessão, a realidade vai é dinâmica. Se estamos num contexto de expansão, provavelmente algumas das imparidades vão ser reabsorvidas. Não. Se o devedor precisar de crédito, vai pagar, que é para continuar a ter crédito. A questão é saber se ele tem ou não condições para melhorar a situação da empresa. E, portanto, numa situação de expansão, é natural, e isso verifica-se no caso da Irlanda, que atingiu um nível muito maior do que tem hoje de imparidades, e há uma reabsorção por força da expansão. Numa situação de menor crescimento, atenção, a tendência é para as imparidades adicionais se evidenciarem. Por isso é que um dos instrumentos importantes do supervisor são os chamados stress test. O stress test não é senão uma visão prospectiva do que é que pode acontecer a um balanço se as condições macroeconómicas forem piores do que aquelas que vigoraram naquele momento. E aí vai-se verificar qual é a almofada de capital que o banco tem para fazer face a novas imparidades. O que significa que o facto de haver um CIP, depois um OIP, depois um ETRIC 1 e depois um ETRIC 2, não significa que os exercícios anteriores estavam errados. Significa que, entretanto, novas imparidades surgiram por força de novas circunstâncias do ponto de vista da vida empresarial e da vida económica. E pode acontecer, e acontece naturalmente, que algumas das imparidades possam ser reabsorvidas se houver expansão económica. Salvo no caso de setores que beneficiaram de um desequilíbrio de orientação de procura. Porque um aumento da procura não atinge todos os setores da mesma forma, por exemplo, entre transacionáveis e não transacionáveis, porque a política de não transacionáveis assente numa expansão do crédito, como houve no passado, não se pode repetir e automaticamente não é reproduzível a situação anterior. Esta é a primeira questão. Portanto, eu diria, o arsenal dos supervisores não se pode limitar aos rácios de capital, tem que utilizar os stress tests como forma de antecipação de impactos da conjuntura económica sobre os balanços dos bancos. E, portanto, não nos devemos considerar menos eficientes se uma nova imparidade se manifesta depois do exercício que fizemos. O que temos que considerar é que essa imparidade é o resultado da evolução da conjuntura económica e da evolução daquela empresa. Pode não ter nada a ver com a conjuntura económica, pode ter a ver pura e simplesmente com a má gestão da empresa ou, no caso de um particular, más decisões patrimoniais do particular. Segunda questão, veículo. A questão do veículo pode ser privado ou público, e o desejável é que seja privado. O veículo que foi concebido e que vai na segunda versão pelos italianos começa por ser um veículo privado. A questão básica é esta, é que quando temos um problema temos que pensar sempre a solução de recurso se por acaso os atores e os agentes com que estamos a contar não se apresentarem para a solução. E aí é que se põe o problema da existência ou não daquilo que no calão se chama uma backstop pública. É, por definição, é uma rede de segurança, não é o desejável, é aquilo que se tem que lançar mão se tivermos que salvaguardar a estabilidade financeira. E eu gostaria de dizer que ontem ouvi com muito apreço as declarações do Presidente do BCE, porque as declarações do Presidente do BCE ontem poderiam ser as minhas de janeiro ou as minhas de há 2 anos atrás, quando defendia este veículo, falou das garantias, falou todo do resto, não se pondo no papel de um decisor, porque não é um decisor, mas pondo-se no papel do que é desejável. O que significa que em termos europeus se está a percorrer um grande caminho, não por força do problema português, mas sobretudo por força de outros problemas que têm dimensão para desestabilizar o plano europeu e obrigam as pessoas a pensar. Olhem para a transcrição da intervenção do Presidente do BCE ontem na sua conferência de imprensa e vejam quanto de convergência é que há entre aquilo que ele disse e aquilo que aqui está a ser dito. Relativamente à questão ainda das imparidades, a partir de 2004, já não é o Banco de Portugal que as certifica. O Banco de Portugal co-certifica, ou seja, faz parte de uma estrutura de decisão, de partilha de decisão, mas a certificação para já é transversal no plano europeu, em termos de método. E, em segundo lugar, é validada pelas equipas europeias em que nós estamos presentes. O que significa que quando se fez o Comprehensive Assessment para entrar no Mecanismo Único de Supervisão, também esteve a ser examinado o Banco de Portugal, porque aquilo que tinha sido feito até aí ou era verificado ou não era verificado. Se não fosse verificado, os bancos portugueses não passavam. É a mesma coisa que hoje já não existe essa figura, mas existiu no meu tempo, as pessoas que faziam o exame de admissão à faculdade. Era tão examinado o que ia fazer a prestação como o professor que o tinha ensinado. Porque se as coisas corressem mal para uma turma na totalidade, foi porque alguma coisa se passou. A mesma coisa aqui se passa, e o facto dos bancos portugueses terem pensado o Comprehensive Assessment de forma adequada, garantiu que aquilo que tinha sido feito até aí, nos 4 exercícios que mencionou, tinha sido bem feito. Outra questão completamente diferente, que é a questão da eventual, e isto resulta da resposta que eu dei ao deputado Dr. João Galamba, da eventual operação debt ou equity swap, no caso de uma resolução do problema das imparidades. Ou melhor, das imparidades, perdão, dos non-performing loans, do crédito em risco. Aí a questão é basicamente a de assegurar que há equilíbrio de interesses e interesses contraditórios. Quem vende o crédito tem interesse em vender por melhor preço. Quem o compra tem interesse em o comprar por um melhor preço. Obviamente o que temos que assegurar é que a negociação é uma negociação equilibrada, exatamente para que ninguém fique em situação de vantagem indevida. E essa é uma matéria sobre a qual temos que refletir, e isso depende muito das restrições legais e do enquadramento legal aplicável. Portanto, eu diria, com um realce particular, é o seguinte: as situações patrimoniais que estão espelhadas nos balanços que foram publicados em 31 de dezembro de 2015, tal como as situações patrimoniais que onde está espelhadas na prestação de contas do primeiro semestre de 2016, são situações patrimoniais que foram verificadas pelo supervisor e que refletem as exigências do supervisor do ponto de vista da verdade da informação. Há uma única coisa que o supervisor não consegue fazer, e nós fomos vítimas disso, mas o FED também foi vítima disso e outras autoridades têm sido vítimas disso. Quando a informação de base está falseada, ninguém consegue ultrapassar isso, porque a informação de base é o elemento central de todo o exercício. Se eu trabalho com números que não são números que refletem a realidade, eu estou a trabalhar com uma realidade que não é efetivamente aquela que estou a supervisionar. E eu volto a este ponto, porque a questão da criminalização, da adulteração dos dados contabilísticos é tão importante como a questão da supervisão, porque não há supervisão eficiente se não houver qualidade de informação de dados. É a mesma coisa que estarem a recrutar alguém com base em fotografias e aceitarem que o Photoshop é aceitável para esse efeito. Evidente que estão a recrutar numa realidade virtual.
Muito obrigada, Sr. Governador. Vamos agora entrar na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Governador. Quero agradecer a disponibilidade e todas as informações já prestadas ao longo desta manhã e colocar ainda algumas questões, nomeadamente reforçar algumas que o Sr. Governador não teve ainda a oportunidade de responder. Separando aqui em três matérias, em relação à matéria europeia, realçar aquilo que nos transmitiu sobre o facto de a União Bancária ser de facto uma realidade que ainda está longe de estar completa e quanto isso fragiliza nomeadamente a economia portuguesa e o setor financeiro português e o mercado financeiro português, porque sabemos que, enquanto isso não acontecer, as empresas portuguesas terão condições de acesso a crédito a condições diferentes daquelas dos nossos principais concorrentes. E, portanto, tudo aquilo que possa ser desenvolvido para completar o processo de União Bancária e todos os esforços que todas as autoridades, Banco de Portugal e Governo, possam fazer para completar, é algo que devia ser unânime e ser firme nesse caminho. Segunda nota, sobre o reforço da supervisão. Independentemente das alterações que têm vindo a ocorrer, os casos que também têm vindo a público mostram que há sempre melhorias a introduzir. E, portanto, eu gostava que perguntasse ao Sr. Governador como é que isso pode influenciar a alteração do plano estratégico do próprio Banco de Portugal, de modo a que, nomeadamente em termos de opinião pública, seja percepcionado que o Banco de Portugal e a Autoridade Monetária Portuguesa e de Supervisão estão a fazer aquilo que lhes compete. E, portanto, que alterações podem acontecer? Sobre o setor financeiro, o Sr. Governador já nos mostrou, com dados concretos, o quanto foi feito em termos de evolução do setor, como melhorou, nomeadamente, a capitalização da banca portuguesa ao longo dos últimos anos, mas há problemas que persistem. E, nomeadamente, aquilo que foi questionado pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro sobre a alienação do novo banco, Sr. Governador, e sobre as afirmações pirómanas que podem pôr em causa quer o processo de alienação, quer a própria viabilidade do banco. Afirmações dos mais altos responsáveis, a começar pelo Sr. Ministro das Finanças. E, por outro lado, a questão do conflito de interesses entre aquilo que está a acontecer da eventual administração da Caixa Geral de Depósitos serem essencialmente responsáveis de outra instituição financeira com acesso a informação privilegiada já hoje e sendo quadros dessa concorrente, se isso não pode pôr em causa, de facto, um conflito de interesses grave, porque este é um mandato temporal e o seu lugar de origem é na concorrência. E, portanto, essas matérias foram questionadas, o Sr. Governador não teve tempo de responder, se pudesse, agradecíamos. Terceira nota, ainda sobre um processo já longo, que todos nós entendemos que é necessário encontrar uma solução, resta saber se a solução encontrada ou aquilo que se sabe da solução encontrada é a mais adequada para os contribuintes ou para a generalidade dos depositantes, que tem a ver com os lesados do BES. É afirmado que o Fundo de Garantia de Depósitos pode ser chamado a participar. O Fundo de Garantia de Depósitos é dinheiro de todos. E, portanto, gostava que o Sr. Governador nos desse a sua opinião sobre aquilo que se sabe dessa solução. E, finalmente, uma última matéria, Sr. Governador, que ainda não foi aqui abordada, dada a situação do setor financeiro, que é a situação económica e as projeções que o Banco de Portugal, nomeadamente as últimas, apresentou, fazendo uma revisão em baixa das previsões para o crescimento deste ano. E aqui eu colocava somente três notas. Primeira, procura externa cai, mas, ou melhor, as exportações caem, mas a procura com perca de cota de mercado. O que significa que isso mostra que nós não estamos a conseguir sequer manter os níveis de cota de mercado e há um problema interno. Segundo, quebra de investimento. Terceiro, o facto de aquilo que o Governo anunciava como o motor do desenvolvimento da nossa economia, que era a procura interna, não estar a responder. E perante isso, Sr. Governador, eu gostaria que nos salientasse quanto pode afetar a imagem do país e a credibilidade do país, aquilo que está a acontecer em termos de crescimento e a inversão, depois de um crescimento de 0,9 para um crescimento de 1,5, voltarmos a voltar a crescer menos do que isso, se isso não é, de facto, andar para trás na recuperação da nossa economia. Quanto a imagem do país de credibilidade foi afetada por decisões políticas que têm repercussões nas previsões de crescimento e, finalmente, o quanto isto pode afetar as metas de 2,2 do déficit, que eram as metas previstas pelo Governo para este ano.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Governador. Este é um momento de fazer aqui alguma reflexão, também seguindo ali um bocadinho aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas não acompanhando nos números. Ou seja, de facto, a procura interna tem crescido, as exportações sofreram alguma quebra, mas não compreendo é como é que depois prossegue a sua análise Há aqui um problema que acaba por impactar no sistema financeiro e que nós queremos resolver. E é para isso que estamos aqui. Agora, o que o Sr. Governador nos trouxe, foi uma preocupação com os non-performing loans, com uma solução potencial ainda no campo nacional, mas aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Governador é, tendo presente aquilo que se passa noutros países e que tem sido a mobilização a este nível relativamente ao atual quadro legislativo europeu, concretamente a diretiva que refere a possibilidade de, perante, e até posso visitá-la, perante a possibilidade de haver necessidade de grandes partes dos setores financeiros a serem reestruturadas, a adotar uma abordagem coordenada, esta abordagem coordenada para evitar para estes planos de estruturação, para evitar um outro tipo de intervenção. Essa intervenção tem sido defendida no quadro europeu pela Itália como uma intervenção coordenada ao nível europeu. Ou seja, isto implicaria uma alteração legislativa, implicaria que as instituições que são vistas, e o Sr. Governador referiu, como instituições viáveis, mas que precisam de uma recapitalização preventiva, mas é preciso fazer isso sem procurando garantir que não haja um acesso a fundos públicos, ou pelo menos a fundos públicos nacionais. Essa preocupação tem sido manifestada muitas vezes pela Itália, têm sido movidas um conjunto de diligências para que este burden sharing não seja um mecanismo adotado, mas que exista um mecanismo que permita que estas crises de natureza sistémica sejam de facto assumidas ao nível europeu. E sabemos que essa é uma preocupação quando estamos num contexto euro e quando estamos num contexto da atual legislação. Esta possibilidade e esta mobilização relativamente a esta espécie de waiver para não aplicação de um bail-in é importante. Eu diria que é crucial no quadro europeu e é crucial no quadro de um país como Portugal, mas neste caso estamos num barco parecido com o italiano. Eu julgo que é importante para todos os portugueses, mas que é sobretudo importante para aquele que era o sinal que o Sr. Deputado Duarte Pacheco estava a dizer, para as empresas, para a economia, para crescer o consumo interno, mas também para continuar a crescer o consumo interno, mas também para uma retoma das exportações, que os bancos, que o sistema financeiro pudesse dar resposta. Para dar essa resposta, para demonstrar o seu lado de credibilidade e de rentabilidade, é preciso existir este outro sistema que não seja aquele a que leva rigorosamente a um bail-in. Esse sistema, esse potencial existe, a Itália tem puxado por ele. Para mim, e para aquilo que eu queria ouvir aqui hoje, era saber que da parte do Banco de Portugal e da parte de Portugal, em todos os seus fóruns, existe ou não existe esforços encetados no sentido de garantir que podemos beneficiar de um sistema semelhante para este novo mecanismo de recapitalização preventiva, que não aquele que existe à luz da legislação atual. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu só lhe vou pedir uma clarificação porque se ouviu mal aqui. A Sra. Deputada disse que estamos com um problema parecido com o do italiano. Não. Com o italiano? Queria só essa clarificação.
Não, podemos beneficiar à luz destes esforços que a Itália está a mexer e, portanto, podemos. O caso italiano não é o nosso caso, não é?
Sr. Governador. Responder. Eu peço desculpa, a segunda ronda é consecutiva e Sr. Deputada Cecília Amarelo. Peço desculpa, Sr. Deputada Cecília Amarelo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, aproveitando e retomando alguma coisa da nossa primeira conversa, quando falou daquilo que é a mudança mudança de quase de paradigma para a banca portuguesa é o que significa passarmos de um sistema de bail-out para um sistema de bail-in. Eu estou absolutamente de acordo com essa mudança de paradigma e que, em primeiro lugar, sejam responsabilizados os acionistas e outros credores e só em último dos últimos lugares apareçam os fundos públicos. Eu estou absolutamente de acordo com essas mudanças. Aquilo que me preocupa é, por um lado, a pouca compreensão do ponto de vista das instituições europeias para algumas especificidades do sistema português, porque nem todos os sistemas são iguais, e a possibilidade, eu percebo a necessidade de ter regras prudenciais cautelosas e que evitem que instituições como uma instituição bancária possam enfrentar problemas que conduzam à sua falência ou ao seu encerramento. Mas aquilo que me preocupa também é que se instituam regras prudenciais que são de tal maneira exigentes que possam elas próprias, pelo seu cumprimento, originar o encerramento de algumas instituições. Isso é que me parece um contrassenso, que ao querer-se evitar uma consequência, se cause essa mesma consequência que se quer evitar. Bom, mas isto é uma reflexão mais, não é filosófica, mas mais distante do ponto de vista daquilo que pode ser a nossa atuação. O que eu queria perceber é como é que o Banco de Portugal e em que matérias tenta influenciar ou determinar aquilo que é a atuação do Banco Central Europeu. Em segundo lugar, em relação à questão da comunicação, eu concordo com o Sr. Governador quando acha que ela tem que ser muito prudente. Isso parece-me tão óbvio que nem... E sobretudo, por exemplo, quando se fala, e o Sr. Governador fala muito bem na necessidade de capital e de capital privado das nossas instituições, ele é privado porque, à partida, se for privado, não haverá nunca a necessidade dele ser público. Portanto, isso interessa-nos a todos. Eu acho é que a leitura, nem é preciso o estudo de nada, basta a leitura de alguns jornais, não é de modo a atrair de maneira nenhuma capital de espécie nenhuma, nem privado, nem público, nem outro qualquer. E isso é uma gestão da comunicação que não é a verdade do Banco de Portugal, mas que me preocupa muito, porque ela tem consequências e que são consequências que se podem fazer sentir no bolso de todos os portugueses e são graves. Em terceiro lugar, em relação à questão do veículo, falou de ter que haver uma adesão voluntária das instituições e dos bancos. Estou absolutamente de acordo, mas o que me preocupa aqui não é tanto se a adesão dos bancos é voluntária ou não. O que me preocupa é que existir um veículo com garantia do Estado, a adesão de todos nós e de todos os portugueses não é voluntária, é obrigatória, a quaisquer perdas. E eu percebo a necessidade que estes ativos não tenham um desconto excessivo. Mas, em todo caso, também não podemos escamotear que, se houver uma garantia do Estado, é verdade que, quando o desconto não for suficiente, quem vai pagar somos todos nós. E, portanto, esta questão tem que ser pesada. E tem que ser pesada com uma questão que, curiosamente, também foi aqui levantada, que é a questão do outro lado. É porque todas estas medidas têm em vista ter um sistema bancário que ajude a economia, e eu de facto não compreendo a economia sem um sistema financeiro saudável, mas sem olhar ao mesmo tempo para o problema das empresas e para a excessiva descapitalização das empresas e para a sua necessidade de capitalização, eu acho difícil tomar-se decisões neste domínio, e faz-me alguma confusão que isto seja absolutamente prioritário e a capitalização seja um anúncio em PowerPoint muito bonito, mas passe muito pouco de um anúncio em PowerPoint muito bonito. Acho que as duas coisas têm que ser vistas como no mesmo patamar, e não uma como uma prioridade e outra como um anúncio apenas. Por último lugar, e em relação à Caixa e sem prejuízo das competências próprias, nós nunca fomos daqueles que achávamos que, se a banca passasse a ser pública, não haveria problema nenhum. Nós sempre percebemos que os problemas vão muito para além da banca ser pública ou privada, infelizmente. Porque se fosse assim tão fácil, os problemas todos se resolviam. Infelizmente não é assim tão fácil. O CDS também sempre foi daqueles que defendeu que a Caixa Geral de Depósitos seja pública, e defendemos que permaneça pública e que isso fique muito claro. E certamente também não foi um governo de que o CDS fez parte que fez o maior dano reputacional à Caixa Geral de Depósitos que está a ser sofrido agora com um governo que é do PS, apoiado pelo PCP e pelo Bloco. Este sim é um dano reputacional muito grave. Mas o que lhe perguntava, e enquanto supervisor imagino que acompanhe este assunto, porque dificilmente já se assistiu na banca um processo tão complexo de substituição de uma administração, com comissões de avaliação que conseguem ter demissões, ainda antes de terem decisões, num processo verdadeiramente kafkiano, perguntava-lhe apenas enquanto supervisor se nos consegue dizer quando é que teremos o mínimo dos mínimos, que é uma situação, do ponto de vista da administração, estabilizada e a funcionar. E creio ter esgotado o meu tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago... Muito obrigada. Sr. Governador, para responder.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, tal como disse o deputado Dr. Duarte Pacheco, de facto ainda estamos a meio de uma construção que é a construção da União Bancária. E, como sabem, das próprias obras que correm em Lisboa, quando se está a meio de uma obra, há ainda inconvenientes. Temos que antecipar os benefícios futuros para tolerar os inconvenientes no presente. E, portanto, é nessa base que temos que racionar, senão vamos condenar a construção em curso em função do incómodo presente. E é evidente que esta construção no presente, e aí vou ao encontro de questões que estavam subjacentes ao raciocínio da doutora Jamila Madeira, mas também estou convencido de todos os outros, esta construção ainda tem alguns desequilíbrios que nós temos que ter presente. Por exemplo, um dos desequilíbrios é que uma União Bancária, se ela for, digamos, eu não quero utilizar a palavra perfeita, mas se ela for homogénea, o impacto de decisões centrais tem que ser, eu diria, homogéneo no espaço. Dado que o sistema bancário europeu não é um sistema transeuropeu, as decisões tomadas sobre uma grande instituição têm efeitos assimétricos no espaço, o que significa que têm tendência a criar problemas de instabilidade financeira num dado espaço, que é um dado país. O que significa que tem que haver aqui uma preocupação, que é de assegurar que o decisor que está a decidir enquanto autoridade de resolução ou enquanto autoridade de supervisão, tem presente a assimetria do impacto no espaço, porque no final da linha está uma autoridade nacional que tem que garantir a estabilidade financeira e que está a tentar segurar uma realidade para a qual não dispõe de todas as ferramentas e que está sujeito a um choque que não foi determinado por si próprio. Ou seja, no limite pode ser chamado a colar cacos de uma louça que não partiu. O que significa, tornando, eu disse isto em janeiro, numa conferência que houve na Católica, na Universidade Católica, o que significa que há aqui um problema complexo, que é da sensibilidade dos órgãos centrais ao impacto diferenciado no terreno. Porque, sendo um impacto diferenciado no terreno, o banco até pode representar muito pouco numa escala europeia, mas numa escala local pode representar muito e pode desestabilizar uma economia. Este é um ponto sobre o qual nós temos que fazer uma grande pedagogia para chamar a atenção, quer a Comissão Europeia, quer o Mecanismo Único de Supervisão, quer a Autoridade de Resolução, que uma mosca em si mesmo não ocupa muito espaço, mas no espaço onde está, pode ser determinante. Isto para dizer claramente que a noção de impacto local tem que ser tida em conta quando se quer avaliar um problema de estabilidade financeira, sob pena de não termos os instrumentos e o telescópio necessário para entender o que se pode passar no terreno com uma decisão que aparentemente é uma decisão banal. Este é um ponto com o qual temos que ter consciência e que responde à questão do Sr. Duarte Pacheco. Relativamente à supervisão, Eu gostaria de dizer que nós temos a nossa própria reflexão feita e por isso mesmo mandamos um livro branco. Nós fizemos, enquanto instituição, um contributo que enviamos ao Ministério das Finanças e, enquanto instituição, fizemos a nossa própria reflexão e tiramos conclusões dessa reflexão e sabemos muito bem aquilo que temos que fazer para além daquilo que faz parte do mecanismo único de supervisão. No meu entender, e para lhe dar claramente e numa forma muito breve aquilo que são as minhas preocupações, nós temos que assegurar que há uma revisão dos mecanismos de supervisão da relação entre a instituição e o cliente, que assegure que não só estamos a supervisionar o produto como a instituição simultaneamente. E, portanto, se um produto bancário é vendido numa rede de seguros, quem está a supervisionar a rede de seguros tem que ter a garantia de que o produto foi supervisionado antes, porque tem a competência de supervisão bancária, e nós temos que ter a garantia que quem supervisiona os seguros está a olhar para o produto, embora ele seja produzido na área bancária. Tem a ver as duas supervisões, ou seja, supervisão de produto e supervisão de relação de venda, coisa que até agora não é possível, não tem sido possível. Segundo, nós entendemos, e sempre defendi, ouviram-me aqui, que o Fundo de Resolução, uma vez decidida a resolução, os problemas resultantes de uma resolução devem ser tratados por uma entidade autónoma do Banco de Portugal, que trabalhe paredes meias com o Ministério das Finanças, porque há uma dimensão política que o Banco de Portugal não pode cobrir e que é inerente à decisão do Ministério das Finanças, eu diria do Governo. E, portanto, nós fazemos o melhor possível para assegurar a melhor coordenação, mas temos de ter consciência que temos duas vestes diferentes. Uma é a veste de supervisor, outra é a veste de responsável provisório, proprietário provisório. E a coexistência na mesma instituição destas duas vestes implica criar Chinese walls, paredes, mas são paredes que temos de ter consciência que só criam dificuldades ao supervisor. Temos todo o interesse em que, uma vez decidida uma resolução, espero que não haja mais nenhuma, mas uma vez decidida uma resolução, o seguimento se faça fora de portas, e sempre o defendemos, numa entidade, seja o tipo FROB espanhol, seja qual for, uma entidade completamente autónoma para poder a supervisor conseguir readquirir toda a sua veste sem estar continuamente a debater-se com as paredes que tem que estabelecer na sua mente entre uma vertente, que é a vertente do owner, proprietário, e a outra vertente, que é a vertente do supervisor. Temos que assegurar. Por último, para além disso, nós temos que assegurar que as instâncias de concertação entre supervisores se densificam. E densificar não significa mais contactos entre os presidentes. Se densificar significa ao nível dos serviços há um entendimento e uma forma de trabalhar. Por outro lado, temos que reforçar a instância CNEF, que é o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, que não encontrou ainda a densidade suficiente. E temos que ter uma opção, que é esta, e nós temos o nosso sentimento, que é replicamos no plano nacional a estruturação, a arquitetura de supervisão europeia, onde há mercados, seguros e banca, ou fazemos uma arquitetura nacional diferente desta. Se fizermos uma arquitetura que replica, é muito fácil o processo. Se fizermos uma arquitetura que não replica, criam-se outras dificuldades, que são as dificuldades de articulação entre a dimensão nacional e a dimensão europeia, sobretudo fazendo parte de uma união bancária, e havendo ao mesmo tempo uma estrutura que é a ESMA para os mercados e uma estrutura que é a EIOPA para os seguros e uma estrutura que é a EBA para a parte da regulação bancária. Esta é uma opção sobre a qual temos que ter ideias, e qualquer vantagem ou inconveniente das alternativas tem que pesar também, para além dessa, a vantagem da tradução, transposição da mesma arquitetura no plano nacional. Relativamente à alienação do novo banco, gostaria de ser muito claro num ponto: temos tempo, temos mandato, temos interessados e temos um processo de partilha e de informação antes de chegarmos à fase da negociação, que há de vir a seu tempo. Não se faz um processo de negociação esclarecido sem ter dado tempo para que haja partilha de informação, e temos de ter consciência de que o Banco de Portugal tem um mandato muito preciso que lhe foi dado, e esse mandato será diligentemente perseguido em nome do interesse do sistema e em nome do interesse público e em nome também, obviamente, do novo banco. Porquê? Porque o novo banco é uma franquia valiosa, tem uma importância muito grande no financiamento de PMEs, e se há alguma coisa que nós temos que reconhecer é que manifestou uma resiliência muito grande, não obstante as dificuldades por que passou. E eu aproveito a ocasião, porque está a cessar o mandato um presidente e vai entrar em funções um novo presidente, e eu aproveito a ocasião para elogiar o trabalho que foi feito e dizer que tenho as maiores expectativas sobre o trabalho que virá a ser feito. E esse trabalho só foi possível porque houve que equipas motivadas no terreno que mantiveram o banco a fazer aquilo que o cliente esperava e fizeram-no muito bem. Penso que todos temos de ter consciência de que os colaboradores do novo banco são merecedores, para além da administração, de uma homenagem pelo trabalho que fizeram em todo este processo. Não é fácil. E eu ainda só iria a dois pontos adicionais, que são os seguintes. Não falo de casos específicos, o que diria é o seguinte: todos os conselhos de administração que são hoje propostos são sujeitos ao chamado processo fit and proper, que é o processo de avaliação inerente ao mecanismo único de supervisão. Para terem uma ideia, o Banco de Portugal até agora, e só vamos no fim do primeiro semestre, já fez 800 avaliações. Estas 800 avaliações culminam ou em são bancos significativos em Frankfurt, ou culminam na decisão do Conselho de Administração do Banco de Portugal, se são bancos não significativos ou instituições financeiras que não fazem parte do, não estão abrangidas pelo mecanismo único de supervisão. Portanto, o que vamos ter é seguramente o processo correspondente a essas mesmas, qualquer conselho, seja ele quem for, qual for, seja ele qual natureza instituição, está sujeito ao mesmo processo. Lesados do BES, gostava de ser muito claro se num ponto, está a ser feito um trabalho pelas partes envolvidas, silencioso, cuidadoso, à procura dos limites da solução. A última coisa que eu faria era dizer qualquer coisa que pudesse prejudicar esse trabalho. Não podemos falar de alguma coisa que ainda não foi concluído. É uma obra que está em conclusão e, como sabe bem o pintor, enquanto a obra está em conclusão, é bom deixarmos aos participantes, ao coordenador do trabalho, a possibilidade de a concluir sem qualquer interferência, porque esse é o interesse nacional. A doutora Jamila Madeira pôs uma questão pertinentíssima, que é a questão da necessidade de um regime excepcional temporário para capitalização quando estamos em situação sistémica. Foi aquilo que eu pedi quando, há meses, falei do waiver, utilizei a palavra, o jargão comunitário, peço desculpa, era um regime excepcional para evitar a aplicação do que está previsto na diretiva de resolução, porque caso contrário teríamos que entrar num bail-in. Mais do que isso, nós fomos os primeiros a levantar o problema no plano europeu. Eu escrevi uma carta aos meus colegas governadores e depois, quando assumi temporariamente também a titularidade do Conselho de Supervisão, aos meus colegas supervisores, a chamar a atenção para o problema. É curioso que estas coisas são disparos que depois só se notam ao retardador. A grande curiosidade foi ter um colega que no último Conselho de Governadores, que foi ontem, quando nos pedíamos, dizíamos: bem fizeste em mandar a carta. Eu estava desiludido, pensava que a carta tinha caído em saco roto. A carta não caiu em saco roto e nós estamos a evoluir nesse sentido. O que significa que julgo que o Banco de Portugal foi o primeiro a suscitar a questão e não fico nada preocupado se os outros nos ultrapassarem a empunhar esta bandeira, porque o objetivo é esse. Venham eles, assumam a bandeira, eu fico contentíssimo com isso. E o facto do Primeiro-Ministro Renzi ter assumido essa bandeira e o facto do Presidente Draghi ter enunciado ontem na conferência de imprensa que era necessário refletir sobre isso, fico contentíssimo com isso. A resposta à doutora Cecília Meirelles. Nós não podemos avançar para um esquema sem ter sempre uma rede de segurança. A rede de segurança não deve ser para usar, mas deve ter de estar presente. Portanto, a ideia de um mecanismo de recapitalização pública que implica um regime excepcional, um waiver, tem que estar presente, senão desencadeamos um sistema sem saberem como é que ele acaba. E nós temos que antecipar como é que ele pode acabar. Temos de ter consciência de que a arbitragem que temos que fazer entre bail-in e bail-out implica necessariamente também uma arbitragem sobre até que ponto é que queremos, em situações limite e sistémicas, envolver alguma responsabilidade pública em nome do interesse superior, que é o interesse da estabilidade financeira. Porquê? Porque se a estabilidade financeira não for acautelada, há um prejuízo público superior que se produz por ausência de intervenção pública. Portanto, a ausência de intervenção pública traz uma vantagem, que é não penaliza o contribuinte, mas traz uma desvantagem muito maior, que é poder causar um distúrbio de ordem superior. Obviamente não cabe ao Banco de Portugal fazer esta ponderação, isto é uma ponderação própria de agentes políticos, eles é que interpretam os interesses em presença, mas é preciso ter nesta questão uma atitude clara, pelas razões, aliás, que a doutora Cecília Meirelles mencionou, é que estamos numa fase de transição e enquanto não estivermos totalmente equipados para fazer a aplicação dos novos princípios, temos de ter a sensibilidade necessária que às vezes, como diz o povo, o ótimo é inimigo do bom. E acautelar o bom significa, às vezes, ter alguma tolerância do ponto de vista daquilo que é o ótimo e desejável. Por último, exigências de regras. Eu gostava de salientar o seguinte. As regras, quando se reforçam, têm duas dimensões. Reduzir o risco e aumentar as necessidades de capital. Ao aumentar as necessidades de capital, temos uma consequência imediata, que é aumentar o custo do crédito e uma consequência indireta que é reduzir o volume de crédito, porque quanto mais capital, menos volume. Tem uma consequência também, que é reduzir o risco, ou seja, maior segurança. E há aqui um equilíbrio permanente que temos que discutir, que é o seguinte, há um equilíbrio entre segurança do lado dos aforradores e financiamento da economia. Isto é o mesmo dilema que tem uma autoridade de segurança rodoviária, entre fluidez do trânsito e velocidade admitida. Quando admite uma velocidade superior ao desejável, tem problemas de acidentes e, portanto, a fluidez foi abaixo. Quando estabelece um limite de velocidade muito inferior ao desejável, tem pouca fluidez e tem muita segurança. Nós temos que pensar claramente que o que temos que assegurar é estabilidade do sistema financeiro. Isto é, pode haver um acidente, mas o que temos que ter a certeza é que a estrada, esta autoestrada, que leva à poupança ao investimento e que depois traz do investimento para via reembolso o dinheiro aos aforradores, que esta autoestrada funciona. Nós não podemos garantir 100% que não há um acidente, como uma entidade responsável pela segurança rodoviária não pode garantir, a menos que feche a autoestrada. O que temos que garantir é que há mecanismos capazes, ao mínimo acidente, retirar o veículo da estrada e assegurar a continuidade do trânsito. E é isso que faz o mecanismo de bail-in, é isso que pretende fazer o mecanismo de fundo de resolução, e é aí que temos que pensar, que temos que atuar. É separar o acidente do fluxo. O fluxo tem que manter, o financiamento da economia tem que se manter porque é seu valor superior, mas não podemos, em nome da segurança máxima, interromper o financiamento da economia porque depois não há capital de risco, nem há vontade de assumir risco e, portanto, não há investimento e, não havendo investimento, não há aquilo que é o objetivo último, que é a criação de riqueza. Tal como numa autoestrada não há trânsito, se não houver trânsito não há razão para construir a autoestrada. Este é o dilema permanente dos supervisores. Quanto mais segurança queremos, mais condicionamos o financiamento quanto menos segurança exigimos, também mais riscos corremos de criar uma situação em que o financiamento fica em causa porque se cria um grande acidente. Um grande acidente em financeiro significa pôr em causa o financiamento da economia. Isto também não queremos, de forma nenhuma. Há aqui um equilíbrio, mas esse não é equilíbrio para o supervisor, é um equilíbrio para os agentes políticos que têm que saber se são capazes de explicar ao forrador que pode acontecer um acidente, mas que é em nome do interesse público, e explicar ao banco que não pode ir além de um determinado risco porque isso põe em causa a fluidez. É este exercício que é um exercício que não é fácil, porque é muito fácil prometer ao forrador segurança máxima e prometer ao agente que precisa de financiamento apetite de risco máximo. Não é compatível, são duas coisas que são incompatíveis. Peço desculpa, julgo que abordei as questões. Há uma que é de crescimento, obviamente que as condições internacionais se estão a degradar, as revisões estão a fazer e obviamente a economia portuguesa sofre as consequências.
Muito, muito obrigada, Sr. Governador. Naturalmente que esta nossa necessidade de garantir a estabilidade no sistema financeiro é absolutamente determinante para a sua saúde. E ouvimos o Sr. Governador relativamente a um conjunto de questões que foram agora desmistificadas, e há uma que eu realço antes de passar a palavra ao PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD, que é o facto do Sr. Governador ter afirmado de forma assertiva que relativamente à venda do novo banco temos tempo, temos interessados e temos mandato, e isso pode sossegar-nos não só nesta comissão como os portugueses em geral. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Governador. Eu compreendo a sua prudência em não responder às questões que fazemos sobre a Caixa Geral de Depósitos. Até percebo que isso, de alguma forma, qualquer resposta poderia significar algum puxão de orelhas ao Ministro das Finanças, e compreendemos que não o faça, embora o comportamento às vezes não seja recíproco, e também provavelmente não conseguia, que ele, numa altura crítica para o país, que tanta coisa importante no plano financeiro, prefere estar de férias. Mas, sobre a Caixa Geral de Depósitos, eu vou transformar as perguntas. Não, Sr. Deputado, eu, nas alturas críticas, incluindo quando estava no Governo, para as pastas que me eram relevantes, não tirava férias.
Senhores deputados, vamos dar condições para que o Sr. Deputado António Leitão Amaro faça a intervenção.
Eu queria, Sr. Governador, então permitir transformar as perguntas em apelos. Sr. Governador, apelos que são necessários. Nós há 10 anos vimos a Caixa Geral de Depósitos ser utilizada, entre várias outras coisas, como uma alavanca para destruir ou para atacar ou para beneficiar, não sei qual é que era o plano dos autores, outro banco grande português. Primeiro ponto. Atualmente, não é só nos planos de nomeação de uma nova administração, atualmente já, informação sensível da Caixa Geral de Depósitos, trabalho sensível sobre o presente e o futuro da Caixa, recapitalização e reestruturação, está a ser tratado por pessoas que estão dentro de um banco concorrente, que reúnem a propósito da Caixa e com informação da Caixa nas instalações de um banco concorrente, várias delas ligadas à Caixa Geral de Depósitos, e mesmo aquelas que já não estão ligadas, ao banco concorrente, mesmo não estando ligadas e tendo renunciado funções, reúnem nas instalações do banco concorrente e tratam de assuntos e informação sensível da Caixa Geral de Depósitos de um banco concorrente. Isto é ou não fragilizar a Caixa Geral de Depósitos em benefício de um concorrente? É ou não desvirtuar as condições com responsabilidade no acionista que devia ser responsável por assegurar também o futuro da Caixa Geral de Depósitos? Mas é também degradar a situação do Banco Público Português aquilo que nós ouvimos da própria administração da Caixa Geral de Depósitos, que é há 8 meses que não recebem orientações estratégicas da parte do acionista, necessárias para as decisões do dia-a-dia e para o futuro do banco. As palavras da administração foram públicas esta semana: o banco está parado, perde valor a cada semana porque não recebemos orientações da parte do governo. Isto somadas às declarações incendiárias sobre a liquidação do novo banco, sobre um buraco que não existe e que não era nenhum buraco na Caixa Geral de Depósitos, feitas pelo responsável da área financeira do governo, com a cobertura do primeiro-ministro, são inaceitáveis, incompreensíveis, e eu apelo por isso ao senhor governador, que compreendo que não queira comentar, que no campo e no âmbito das suas funções traga serenidade, estabilidade e segurança. Se o governo é fator de incerteza e de risco, que o Banco de Portugal continue a ser fator de estabilidade e de segurança, porque de governo desgovernado já estamos nós cheios, e infelizmente o país e os bancos a sofrer. Mais um comentário sobre o tema que aqui foi abordado: o waiver ou não à recapitalização pública dos bancos, ou este sistema mais elaborado chamado backstop, porque são coisas diferentes, aquilo que o Sr. Governador aqui já tinha falado no passado e o Governador Draghi falou. Em primeiro lugar, Portugal não é a Itália. A situação da banca portuguesa, apesar de tudo, não é a situação da banca italiana. Em primeiro lugar, a banca italiana tem níveis de crédito em risco muito superiores e tem outra coisa. Uma parte muito significativa, e eu queria confirmação sobre a situação portuguesa, Sr. Governador, perguntei à CMVM e não respondeu. Em Itália, uma parte muito significativa das obrigações subordinadas estão nas mãos do retalho, do cliente normal. O que significa, obviamente, que um bail-in não é dos acionistas normais, como acontece na maior parte dos sistemas bancários, é do cidadão comum. E é por isso o problema e a preocupação em Itália é uma preocupação agravada. Eu gostava de saber qual é que é a situação em Portugal. Temos o mesmo nível de exposição do retalho às obrigações da banca portuguesa? Sim ou não? A segunda diferença de Itália é que Itália tem uma margem de endividamento. Apesar de ter uma dívida pública mais elevada, tem uma margem de captação de dívida pública adicional diferente da portuguesa. Porquê? Porque coloca a sua dívida, tal como, por exemplo, o Japão, sobretudo no mercado interno, ou muito no mercado interno. Portanto, uma solução à italiana tem diferenças estruturais relativamente ao caso português. Eu queria terminar, e vou terminar, com três comentários. Em primeiro lugar, se eu percebi bem, o Sr. Governador disse aqui que o mecanismo eventual de garantia ao backstop devia ser um mecanismo supranacional, exatamente conhecendo as limitações portuguesas para conseguir fazer financiamento adicional através de recursos públicos e dos contribuintes portugueses, invocar uma solução supranacional. Foi isso ou não foi? É que parece-me um caminho bastante mais adequado. Aliás, também não compreendo porque é que o Fundo Europeu de Garantia de Depósitos, que era essencial como um outro instrumento do mesmo tipo, enfim, bastante diferente, mas do mesmo tipo, ficou pelo caminho no final de 2015 e início de 2016 e do Governo português não se ouve uma palavra. Era um dos instrumentos mais importantes. Precisamos de batalhar, e isso é um apelo também. Eu espero que o Banco de Portugal continue nas instâncias em que participa a nível europeu a defender a conclusão e que seja completada a União Bancária, que seja realizado finalmente o Fundo de Garantia de Depósitos. A solidariedade europeia faz-se também nestes processos. É pedir o esforço de todos. O governo português simplesmente abdicou de o fazer e isso parece-me incompreensível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador. É só umas considerações finais. Porque, no fundo, nós partilhamos aquilo que disse sobre a sensibilidade do sistema bancário e de quaisquer declarações que possam ser feitas que perturbem a solidez e a sustentabilidade desse sistema. Nós fomos contra a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, porque...
Sr. Deputado, não, é a matéria, desculpe, não, sobre a qual não vamos
falar
sobre isto. Nesta...
Não. Estou apenas a dizer que Há um conjunto de questões que são colocadas e que acabaram de ser colocadas pelo deputado Leitão Amar, Sra. Presidente, e, portanto, agradeço que me permita... Não sobre a questão da Caixa Geral de Depósitos. Não, sim, senhora, o deputado... O deputado Leitão Amar acabou de falar e eu não vou falar sobre a Caixa Geral de Depósitos. É uma questão que obviamente tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos, como é óbvio, não é? E de facto nós não devemos, e portanto eu só referi isso en passant, para dizer que nós consideramos que é fundamental manter alguma serenidade este debate e sobretudo tentar arranjar soluções para problemas que de facto não foram resolvidos. Eu gostava de ter a opinião do Sr. Governador sobre as razões pelas quais não foram utilizados os 12 mil milhões, já se falou aqui sim, naquela fase de transição e de recapitalização. Nós estamos com novas necessidades de recapitalização, e agora falo em termos genéricos, e, portanto, desde o início do programa de entendimento com a Troika, que foi estabelecido como uma prioridade, era um dos capítulos, digamos assim, a evolução do sistema financeiro. Já foram dados hoje aqui muitos dados sobre aquilo que melhorou durante este período, mas gostava também de ter a sua opinião sobre esta não utilização desta verba que estava reafeta à recapitalização. E há uma questão que é importante numa perspectiva de futuro, não é? Que foi colocada pelo meu colega o deputado João Galamba e que não teve ocasião de responder sobre o helicóptero money. Quer dizer, é uma ideia avançada, digamos assim, avançada no sentido um pouco radical, mas se calhar nós temos que pensar em soluções mais ousadas, porque o problema, e é bom que tranquilizemos os portugueses que nos podem estar a ouvir lá em casa, não é apenas português, aliás, como o Sr. Governador esteve aqui a ocasião de dizer, neste momento é sobretudo italiano, também como já foi referido aqui, e eu concordo, nós podemos beneficiar de soluções que possam ser dadas ao caso italiano, e portanto, no fundo, é a perspectiva para a frente que nos interessa e uma perspectiva de serenidade e de estabilidade neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meireles, não? Sr. Deputada Jamila Madeira.
Eu só queria fazer uma clarificação, não é propriamente uma pergunta ao Sr. Governador, mas relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Leitão Amar, eu queria referir que...
Mas, Sr. Deputada, não tem intervenção, é uma interpelação à mesa?
É uma interpelação à mesa, então.
E para que efeito?
Que o que foi dito foi que era preciso aproveitar as sinergias que Itália estava a tomar relativamente à forma como o BCE olhava para a sua realidade para serem utilizadas por Portugal. E foi isso que o Sr. Governador referiu. Não fiz nenhum paralelismo em relação a uma realidade e outra, conforme o Sr. Deputado Sr. Tentou,
já
comparar. Aliás, a senhora precisa
já tinha
essa dúvida, eu clarifiquei, mas como o Sr. Deputado Leitão Amar resolveu reincidir mesmo, na mesma dúvida, mas de uma forma um bocadinho mais intempestiva, eu achei que era importante fazer esta interpelação.
Mas está clarificado logo quando eu lhe coloquei.
Senhora Presidente, permite-me só completar a interpelação.
É para que feito?
Eu não quis é uma interpelação à mesa, na mesma linha. Eu não quis reincidir na dúvida. A dúvida foi evidente e talvez tenha resultado das palavras ou falta de compreensão de todos nós. Quis ajudar a argumentação, com factos, de que a coisa é mesmo diferente. E é bom que isso fique claro. É diferente nas condições da banca e é diferente nas condições do país.
Muito bem, parece que estão ambos de acordo. Senhor Governador, para responder, vamos agora criar condições para o Senhor Governador responder. Muito obrigada. Quando o Senhor Governador terminar, depois podemos continuar a conversa, mas vamos dar condições ao Senhor Governador.
Ora bem, vamos lá ver. Primeiro de tudo, nós temos que perceber que a questão do crédito em risco é inerente a um período de recessão e de fraca recuperação como aquele que estamos a viver na Europa, e o que significa que todos os países e todos os sistemas bancários em maior ou menor medida, estão confrontados com o problema. A questão que diferencia uns dos outros é que há sistemas bancários que têm acesso ao mercado de capitais ou que têm níveis de rentabilidade que podem ainda permitir, porque têm que ter duas condições, ter acesso ao mercado de capitais e ter níveis de rentabilidade que estimulem, e ter estruturas acionistas, que é a terceira condição, que estejam dispostas a assumir uma diluição através do desconto da emissão de capital. Porque eu posso ter uma estrutura acionista que não está disposta a fazer um desconto, não está disposta a fazer uma diluição. O que significa que o problema é um problema transversal aos países europeus. Não é específico de Portugal, não é específico da Itália. Portugal, como viram pela tabela que eu falei, encontra-se em quarto lugar, não se encontra em primeiro lugar. A Itália também não está em primeiro lugar. O que diferencia a Itália de todos os outros é ter uma dimensão que a torna sistémica ao nível europeu e torna mais relevante o problema ao nível europeu. Primeira questão. Segunda questão. É importante que este problema seja resolvido e só pode ser resolvido com uma atitude proativa dos bancos. Porque se os bancos não se mexerem, ninguém pode, a menos que entrem em situação de não cumprimento dos rácios, ninguém pode forçar a fazer, a não ser por uma via muito proativa do supervisor. O que significa que, basicamente, o que importa é que os bancos percebam que a atual rentabilidade está prejudicada pelo nível de capital em risco, que o nível de capital em risco e a atual rentabilidade prejudicam a atração de mais capital, que a restrição de fundos próprios não lhes permite financiar a economia na escala que é necessário para uma recuperação e que ficamos aqui numa situação de círculo vicioso, que é baixa rentabilidade, menos capital, menos crédito à economia, menos crescimento, mais problemas. E é este círculo vicioso que alguém tem que quebrar. E o papel da autoridade pública e o papel do supervisor é criar as condições para que os bancos passem de uma atitude de resistência, que em alguns casos é percebida como legítima, por exemplo, se há um bail-in associado, e por isso é que a exceção, o waiver, é importante, para uma atitude proativa. E essa é a questão. Segunda questão, é bom que esta atitude proativa olhe para alternativas ao capital público, é em vez de olhar para o capital público como a primeira solução. E houve um banco ibérico que o fez, eu não o nomeio, mas fez de uma forma notável. E eu tiro o chapéu a quem o sabe fazer de forma notável, com coragem, e sou fazer. Terceira questão. É preciso perceber o seguinte, que estando o problema latente, sendo um problema sistémico, é um problema de cada um dos bancos, mas também não pode desinteressar o decisor público, porque tem impacto a prazo sobre a estabilidade financeira e sobre o crescimento económico. E, portanto, é bom que haja um interesse em fornecer o waiver, em fornecer o backstop público, porque é a única forma de conjugar interesse do banco com o interesse público, dado que os bancos são entidades privadas. No caso de um banco em que o acionista é público, é bom que o acionista assuma o problema e o ataque de frente, não pensando que está a resolver problemas do passado, o que ele está é a potenciar o futuro. E esta é uma questão fundamental nesta matéria, é distinguir entre potenciar o futuro e resolver problemas do passado. Quando, o que estamos aqui a falar é potenciar o futuro, não estamos a falar de cobrir perdas não assumidas. Não, estamos a potenciar o futuro, como é a mesma coisa como um motorista de táxi que hoje diz, eu estou a ser concorrido pela Uber, eu podia continuar com este táxi mais 10 anos a bater um pouco por todo lado, mas como estou a ser concorrenciado, como estou em competição, eu vou mudar de táxi. Ele sabe que assume um custo no presente por contrapartida de um ganho no futuro. Ele, aquele dinheiro que ele vai perder vendendo naquele momento, e eu falo de uma coisa banal que é para percebermos, não é porque ele tenha uma perda, é porque ele vai fazer um investimento, e o investimento passa por um reequipamento. Nos bancos é a mesma coisa, só que os bancos não se reequipam mudando máquinas, os bancos reequipam-se gerindo o seu ativo e o seu passivo, e é isso que eles fazem. portanto, temos de ter consciência que é no interesse de todos que isso tem que ser feito. Que o Banco de Portugal assinalou o problema desde 2011, assinalou, primeiro por uma forma de acelerar o processo de desalavancagem sem prejudicar o financiamento da economia, e depois como forma de resolver o problema da rentabilidade. No caso português, nós sempre dissemos que precisávamos de uma garantia europeia ou de um mecanismo europeu. Porquê? Por uma questão de rating, porque caso contrário não estimulávamos interesse dos investidores, ou se estimulássemos interesse dos investidores tínhamos que pagar um preço elevado. E, respondendo à questão que foi colocada e à sua questão também, o mecanismo europeu de estabilidade prevê hoje a possibilidade de fazer isso diretamente com os bancos. O que tem duas vantagens. É consistente com a União Bancária, porque é consistente com o desligar do soberano do sistema bancário, significa que não há cordão umbilical, e é, no caso português, ainda mais importante, porque significa que não tem influência ou impacto sobre a dívida pública, nem sobre as contas públicas, porque o que seria desejável, já que estamos em União Bancária, nós fizemos a União Bancária para desligar, é um bocado contraditório agora que voltemos a ligar. Portanto, temos de ser consistentes até ao fim e dizer, estamos em União Bancária e o problema resolve-se com divórcio assumido e claro entre soberano e sistema bancário, porque não podemos ter o divórcio quando convém e depois o divórcio desfaz-se quando não convém. Não, aqui o divórcio é levado às últimas consequências, o que significa que o soberano não é chamado a fornecer os meios para este efeito. E, portanto, devia ser um mecanismo europeu de estabilidade. Como solução de compromisso, eu posso admitir que haja um sistema de garantia e contra-garantia apenas para criar confiança a quem está acima, de que não conhece ainda a entidade que está abaixo, e é uma forma de aval para quem está acima, partindo do princípio que o garante primeiro é sempre o banco. Eu, aliás, não posso agora estar aqui a desenvolver isso, há soluções, de resto, interessantes para fazer isso no plano privado. Helicopter money. O helicopter money é aquilo que o BCE está a fazer. O problema é que a procura agregada não aparece. Não basta colocar dinheiro à disponibilidade. É preciso que alguém que esteja disponível para o dispensar. Quando há financiamento, a taxa de juros negativa não é um sistema de subvenções, obviamente, mas para isso é que existe o orçamento comunitário. Para isso é que o orçamento comunitário podia estar hoje a tirar partido do acesso ao mercado da taxa negativa para lançar alguns grandes trabalhos, porque o que interessa é fomentar a procura agregada. Depois a questão da mutualização da dívida é uma outra questão, noutro capítulo, noutro plano. Finalmente, os 12 mil milhões, que foi a questão que o professor Trigo Pereira colocou, e a utilização dos 12 mil milhões. Os 12 mil milhões foram utilizados para cobrir as necessidades de capitalização dos bancos que tinham, no quadro dos exercícios da auditorias transversais, identificado necessidades e que não tinham capacidade de cobrir essas necessidades por si próprios. As auditorias foram feitas numa lógica de going concern, que é a lógica própria de um banco. Ou seja, eu avalio os ativos, não é de venda forçada amanhã, é numa lógica do valor na data da maturidade. Ninguém pode impor a um banco uma avaliação em gone concern, a não ser que esteja num quadro de resolução. Aquilo que a DG Concorrência nos impôs no quadro da avaliação da transferência dos ativos para o veículo foi uma lógica de gone concern, ou seja, de venda forçada sem dar tempo para negociar, significando isto que a entidade que recebe, neste caso a Oitante, é que fica com o tempo necessário para depois, se souber vender, retirar, extrair o valor que resulta de ter o tempo para valorizar. Ora, os bancos, qualquer banco avaliado numa lógica de gone concern, é uma lógica, então se tiver trabalhar com longas maturidades, é uma lógica fatal, porque a perda que vai ter que sofrer sobre os seus ativos, numa lógica de venda forçada, é a mesma que tem que o doutor, o professor Trigo Pereira suporta, se alguém disser, olha, tem que realizar dinheiro e tem um espaço maior a vender o seu carro. Não sei se o consegue sequer vender, e se o vender vende muito, muito, muito mal. Mas se lhe disser, não, tem que pagar uma dívida e a prazo pode usar este ativo, aí tem todo o tempo para te extrair, e essa é a lógica do going concern. Portanto, numa lógica de going concern, que foi feito como foi feito, os bancos foram sujeitos a auditorias externas e a questão passou-se bem. Mesmo no caso do Banif, foi uma questão de going concern. O problema do Banif foi não ter recuperado, não poderia recuperar organicamente, mas não ter encontrado um comprador para a posição pública que aí se tinha criado. E essa é que é a questão. O caso do BES é um caso diferente. O caso do BES não se sujeitou, nem nenhum auditor externo conseguiu penetrar, porque estamos no capítulo que é o capítulo de falsificação de informação. E esse, seja, chame-se Madoff, chame-se a empresa de energia, o que seja, ninguém penetra, porque, por definição, é para ser impenetrável. Se não fosse para ser impenetrável, toda a gente sabia. É a lógica do sistema, é a sua impenetrabilidade. E por isso é que é construído como tal, e por isso fica reduzido também ao nível de pessoas muito restrito.
Muito, muito obrigada, Sr. Governador, por mais esta disponibilidade para responder e para responder exaustivamente como fez às questões aqui colocadas. Fica também aqui o registo de que depois desta audição saímos daqui mais descansados relativamente àquilo que são as instituições bancárias de que falámos nesta audição. Essa nota de estabilidade e de serenidade, que promove a estabilidade, e essa nota de serenidade que o Sr. Governador aqui trouxe é muito relevante para o interesse nacional, para o interesse do sistema financeiro, e por isso não posso deixar de a pronunciar aqui no final desta reunião. Muito obrigada, Sr. Governador, agradeço a toda a equipa, muito obrigada. E boas férias. O Sr. Governador não vai de férias para já, porque aqui estará novamente no dia 27, salvo erro, ou 28, mas numa outra comissão, e nós vamos continuar os trabalhos imediatamente de seguida. Muito obrigada, Sr. Governador.